Presidente, muito bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Tínhamos uma primeira parte da reunião, que é a audição do Sr. Presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana sobre a situação no bairro das Amendoeiras, Marvila, cidade de Lisboa. Esta audição vem também na sequência de um requerimento que nós aqui aprovámos do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que precisamente solicitava a vinda do Sr. Presidente do Instituto da Habitação para precisamente abordar a temática que é também a substância em termos da nossa reunião e que é a situação deste bairro das Amendoeiras. Portanto, eu daria a palavra em primeiro lugar ao requerente, penso que é o Sr. Deputado Miguel Tiago, e portanto vamos desenvolver a nossa reunião dentro dos padrões normais, assim, uma primeira volta que será de 5 minutos e depois uma segunda volta que será de 3 minutos. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Quando o PCP apresentou este requerimento, fê-lo com a intenção de tentar compreender melhor a forma como tem sido o relacionamento verificado entre o Iru e os moradores do bairro das Amendoeiras, como certamente saberá, tem tido pelo menos algumas atribulações. Também para perceber quais são os constrangimentos com que o Iru se confronta no quadro da lei, tendo em conta que ao Iru cabe apenas cumprir a lei, para dar resposta àquelas que são as necessidades levantadas por aquelas pessoas que ali moram, e temos conhecimento que o têm feito insistentemente junto do Iru, e aproveito para lhe deixar já uma primeira questão, porque é que não há, para um conjunto de reclamações, uma resposta, pelo menos uma resposta solícita e clara, e porque é que algumas das respostas vão contra precisamente o que se verifica no terreno. Mas já lá iremos e já aprofundaremos isso. Nós temos, da parte do PCP, perfeita noção de que ao Instituto cabe aplicar as leis de que dispõe e o normativo de que se aplica, e portanto não tem nessa matéria praticamente nenhum poder de escolha. Porém, na forma como lida com os habitantes daquelas habitações e na forma como dinamiza todo aquele processo, obviamente que tem. Aliás, prova disso é, por exemplo, quando chegou a acordo sobre os preços metro quadrado para a recuperação e para as obras, não o fez ao abrigo de nenhuma lei, fê-lo com base num acordo que foi estabelecido com os moradores, de acordo com aquilo que sabemos. Ora, o que é certo é que do conhecimento que vamos tendo e das conversas que julgo que todos os grupos parlamentares têm mantido com os moradores do bairro das Amendoeiras, surge um conjunto de problemas que têm implicado uma degradação significativa da qualidade de vida daquelas pessoas, e pelo menos nem que seja do ponto de vista emocional para já, e obviamente também do ponto de vista material. A principal questão, obviamente, com que agora nos confrontamos e se confrontam aqueles cidadãos, é o da possibilidade de passarem a curto prazo para renda apoiada. Sobre essa não vamos agora entrar. Mas para aquelas que dizem diretamente respeito ao Iru e sobre as avaliações que foram feitas das habitações para alienação dos fogos, de acordo com a perspectiva da alienação dos fogos à medida que forem sendo feitas as obras, gostava de perguntar ao Sr. Presidente do Iru se é verdade que que num conjunto de 20 reavaliações que foram feitas, 18 foram, em 18 foram encontrados erros ou imprecisões técnicas que mereceram uma reavaliação. Se isso é verdade, porque é que não fez uma reavaliação mais ampla da avaliação dos fogos? Se em 20, partindo do princípio que esses 20 eram uma amostragem, em 18 são encontrados problemas e há necessidade de reajuste, porque é que não se assume que pode ter havido um problema mais estrutural e por consequência, passar a uma reavaliação mais ampla das habitações? Ainda nestas questões relativas à avaliação, gostava de perguntar também ao Sr. Presidente do Iru, porque é que, ao contrário do que o regulamento e a metodologia para a avaliação indica, o Iru penalizou nas avaliações aqueles que beneficiaram as suas próprias casas? Nós temos, inclusivamente, respostas do Iru a algumas reclamações de moradores, em que o Iru se contradiz, pelo menos com a realidade. Em que, por exemplo, há uma carta que diz: as benfeitorias refletem-se no valor da venda dos fogos, nos termos do número 5 da nota metodológica que vai em anexo. No caso presente, os resultados dos cálculos efetuados, cuja fórmula é igual para todas as situações, o coeficiente de conservação adotado é de 0,6392. Mais adiante diz que quem não fez conservação do fogo terá um coeficiente mais baixo e, como tal, o valor da venda será inferior. Ora, isto é precisamente o contrário do que se passa quando observamos a realidade. Casas que foram mais beneficiadas foram avaliadas com um coeficiente de conservação superior que valoriza a casa, o que é compreensível porque a lei parte do princípio de que as valorizações são feitas por quem tutela o edifício, o que aqui não se passou, tendo em conta todo o processo atribuado deste bairro. Portanto, esta é uma das primeiras questões. Porque é que o próprio Iru, reconhecendo que deve valorizar quem interveio e quem valorizou a sua habitação, acaba por penalizar na prática essas pessoas? E isso gera situações bastante gritantes e com diferenças bastante significativas. Por exemplo, nós temos prédios da categoria 1 que acabam por ter um valor de alienação igual a prédios da categoria 3, que são tipologias completamente diferentes, áreas completamente diferentes, casas completamente diferentes, inclusivamente com números de assoalhadas diferentes. Não é? E, portanto, isto obviamente que provoca um tremendo mal-estar e que julgo que todos devemos compreender. Por outro lado, e obviamente que não será propriamente da responsabilidade direta do Iru, mas gostava que comentasse porque é que é feito um regulamento que penaliza quem não pode pagar a pronto e beneficia quem pode pagar a pronto. E particularmente, isso aliás vem das cartas que aqui tem, também do Iru dirigidas aos habitantes, e que diz claramente que quem puder pagar a pronto usufrui de um desconto, que por acaso não vem aqui o valor, mas usufrui de um desconto. Ora, dir-me-á, mas qualquer pessoa que obtenha crédito pode pagar a pronto. O problema é que o Iru não calendarizou, não tem planificação para as obras e das quais estão dependentes as escrituras. E, portanto, se um cidadão, habitante no bairro das Amendoeiras, que não esteja num prédio em que já se estão a realizar obras, se dirigir a uma entidade bancária, a entidade bancária sem data de escritura, obviamente não viabiliza o crédito e, como consequência, esse cidadão não poderá usufruir desse desconto para fazer a reserva do seu fogo. E, portanto, essa é também uma questão que gostávamos de colocar. Porque é que o Iru não consegue? Qual é o impedimento objetivo para o Iru proceder à calendarização, ou pelo menos a um anúncio de calendarização para essas escrituras, ou comprometer-se com uma data para as escrituras para viabilizar esse crédito? Por outro lado, que critérios é que estiveram subjacentes ao preço dos arranjos exteriores fixados em, se não estou em erro, 62,5 € por metro quadrado? E para já fico, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Presidente.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, eu peço desculpa pelo meu atraso, mas que não teve diretamente a ver comigo, parece que não havia informação de que eu vinha cá. Portanto, estive lá embaixo retido um quarto de hora. Portanto, peço desculpa por esse atraso, mas não teve a ver comigo. A segunda questão, gostaria também de dizer que me sinto muito honrado de estar aqui nesta Assembleia, que representa, de facto, a liberdade, porque pelo menos eu lutei e, portanto, tenho muito gosto em estar aqui. Em terceiro lugar, também tenho muito gosto em estar aqui para clarificar as situações. E, respondendo aqui à questão do Sr. Deputado Miguel Tiago, gostaria de começar por dizer o seguinte. Nós, relativamente ao bairro das Amendoeiras, fizemos 21 reuniões com os moradores. 21. Eu tenho aqui as datas que posso dizer. Portanto, foram 21, algumas no próprio local, outras na Secretaria de Estado e muitas outras no Iru. E fizemos no sentido, efetivamente, de tentar esclarecer exatamente o que é que a lei diz. E relativamente à lei, posso-vos dizer que adotámos sempre os critérios mais favoráveis para os moradores. Sempre. Eu gostaria, de facto, de ter de explicar, e eu, Sr. Presidente, se não se importasse, eu gostaria de distribuir pelas várias bancadas alguns processos de maneira a clarificar melhor. Eu tinha 6, mas já não estou a ver aqui. Deve estar aqui. Ah, não, desculpe. Desculpe lá. Não é assim. Não é assim. É... Não, pronto. Ou então pronto.
Estão ali todos, não é?
Ali estão as 6 e agora estão aqui outras 6 e depois estão outras 6 aqui. Talvez distribuindo também por aí, começando talvez por aí.
Agora.
Bem, então. Essa é uma bancada e esta também.
Esta
também é outro documento e este também é outro documento para passarem. Que eu distribuí um dossiê que tem a ver com o cálculo do valor da venda dos fogos, um dossiê que tem a ver com o cálculo da renda dos fogos e um dossiê que tem a ver com o cálculo para o coeficiente de conservação dos fogos. E eu chamava a atenção que um dos fatores que maior contestação teve quando das manifestações da Comissão de Moradores contra a Fundação Dom Pedro IV teve precisamente a ver com dois parâmetros fundamentais. Por um lado, a não venda dos fogos aos moradores e, por outro lado, o coeficiente de conservação dos fogos. Por decisão política, é quando da reversão foi decidido pelo Secretário de Estado de então vender a todos os moradores das amendoeiras que o quisessem. E porquê? Porque, à semelhança do que tinha acontecido anteriormente a vários bairros do IGAP, o bairro das amendoeiras não tinha sido contemplado nesta proposta de venda. E não tinha sido contemplado nesta proposta de venda porque não havia propriedade horizontal. Portanto, a partir da altura em que já houve propriedade horizontal, o Governo decidiu e deu instruções para que todos os moradores dos bairros das amendoeiras que quisessem comprar pudessem o fazer. E com uma questão que estava em aberto, era o coeficiente de conservação das casas, foi pedido a uma entidade idónea, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que elaborasse uma ficha onde contemplasse todos os parâmetros que deveriam ser avaliados numa casa. É essa ficha que eu distribuí, que diz Instruções de Aplicação. E onde podem ver que, no estado de conservação, são considerados os pavimentos, as paredes, as caixilharias interiores e exteriores, equipamentos, enfim, por aí fora. E, consoante o estado, sendo bom, razoável, mau ou muito mau, tem uma ponderação completamente diferente. Tem uma ponderação que, no caso de ser bom, é zero, que multiplica, pois, por um coeficiente com uma ponderação de 0,02, no primeiro caso, para quem estiver a seguir. Se for razoável, tem 35. Se for mau, tem 75. Ora bem, este foi um trabalho elaborado pelo LNEC e que foi, na prática, executado por técnicos do IRU, com o apoio da Comissão de Moradores e com o apoio do delegado de cada lote. E respondendo já a uma questão que me colocou, houve, em todo este processo, dois erros cometidos pelo IRU. E ambos alertados, precisamente, pela Comissão de Moradores e que nós reconhecemos. O primeiro foi que, nesta avaliação, muitas vezes, como podem calcular, isto foi feito por cerca de 17, 18 engenheiros do IRU e cada engenheiro pode ter uma interpretação diferente. E foi reconhecido, não em 18 casos de 20, mas sim naqueles que efetivamente a Comissão de Moradores, de facto, manifestou, que havia algumas discrepâncias. E perante isso, nós resolvemos rever toda a situação de todo o bairro. Portanto, a primeira questão é, reconhecemos que houve, efetivamente, erro humano, erro de quem efetivamente trabalha, mas todo esse erro foi revisto em todos os fogos do bairro. Portanto, o processo atrasou-se porque houve que rever todos os fogos. A segunda questão tem a ver também com uma pergunta que me fez, que foi o IRU, em sintonia com a tutela, reconheceu que quem fez benefícios nos fogos deveria ser beneficiado. Como sabem, o Decreto-Lei 141 diz que na venda dos fogos existe uma fórmula, que está aí, que eu depois tentarei explicar, o coeficiente de conservação é 0,68. Em casos excepcionais, e eu quero dizer que é a primeira vez que é aplicado em Portugal este caso excepcional, poderá esse coeficiente ser mais baixo. E foi baseado neste inquérito, que foi feito pelo LUNEC, que nós verificámos quem é que tinha feito beneficiações e quem é que não tinha feito beneficiações. Podem ver na folha 1, na última linha, onde diz um B, um M e um C, quer dizer que ou fez beneficiações, ou manteve, ou também penalizámos quem propositadamente estragou o seu fogo. Bom, quem aplicou estes coeficientes todos foi o LUNEC. Portanto, o que nós fizemos foi aplicar exatamente isso. Não. Tecnicamente, e eu tive a preocupação de vos dar toda a documentação, este exemplar é excelente tecnicamente. Pode haver um erro de apreciação, ou seja, quando se vê que o revestimento de pavimento interior está mal ou muito mal, o critério do avaliador é que pode ser diferente. E eu isso admito num caso ou outro. E foi isso que nós tentámos rever em toda a situação. Agora, se não se importam, gostaria que vissem o valor do valor de venda, do cálculo do valor de venda das amendoeiras. Precisamente para explicar. Pois eu não sabia quantas pessoas eram. Se puderem dar, se puder tirar mais fotocópias, muito bem. Há um de venda e há outro de arrendamento. Atenção que são questões diferentes. Não, então espera lá porque... Estão aqui. É que não foram distribuídos aqui. Então, eu pedia, olhando para esta forma, o que o Decreto-Lei, o 141, diz, e é este Decreto-Lei que nos permite vender os fogos de habitação social, o que nos diz que é que o valor do fogo é dado por uma fórmula, que é a área útil, e esta área útil, portanto, não sofre contestação, está definida, vezes um preço por metro quadrado, e eu chamo a atenção que este preço por metro quadrado foi o fixado para o ano 2007, portanto, hoje o preço seria diferente, vezes agora uma constante, que é 0,85, que multiplica pelo coeficiente de conforto. Este coeficiente de conforto tem a ver se tem casa de banho, se tem cozinha, e pode ser maior no caso de ter quintal privativo ou garagem, e portanto no caso de não ter é 1, e portanto neste caso é 1 para toda a gente, que multiplica por um coeficiente de conforto, que é este, que pode ser polémico, e depois que multiplica por um resultado que é 1 menos 0,35 vezes o coeficiente de testez. Este coeficiente de testez também é fixo. Há aqui muitas vezes alguma confusão, porque na renda condicionada este coeficiente de testez não é fixo. No Decreto-Lei 141 diz exatamente que este coeficiente de testez é fixo e é de 0,3. E, portanto, depois mais uma constante que é 0,15. Portanto, no preço, no cálculo do valor do fogo, é esta a fórmula. E, portanto, o que está aqui em causa é o coeficiente de conservação. Como disse, este coeficiente de conservação foi calculado com base numa ficha do LNEC que já está distribuída. E eu agora pedia para virarem para a página seguinte, porque para terem uma noção do que é que acontece. Um fogo com 81 metros quadrados, com o coeficiente de conservação feito pelo LNEC, que é o primeiro, valeria 33.011,32 €. Depois, dadas as benfeitorias que este fogo teria tido, portanto, se virem aqui, o coeficiente de conservação inicial será 0,77. Este seria o resultado do preenchimento do inquérito feito pelo LNEC. Depois, como terá feito algumas benfeitorias, este valor passou para 0,74, de acordo com o mesmo inquérito. E o valor, então, baixaria de 33.000 para 31.987. Como, entretanto, este próprio Decreto-Lei define que para venda o coeficiente é 0,68, então o valor seria de 29.939. Bom, e aqui foi o segundo erro que nós cometemos no IRU, que foi que inicialmente todas as pessoas que tinham mais que 0,68 ficavam com 0,68. E então disseram, e bem, a Comissão, de que não seria justo, então quem fez beneficiações tinha o mesmo valor de que, em alguns casos, quem tinha ficado com o fogo mais ou menos em condições. E então o que é que fizemos? Fizemos uma espécie de regra de três simples, em que o máximo é 0,68 e toda a gente que tinha mais de 0,68 baixou. E portanto podem ver que este fogo, que inicialmente, pelo preço do decreto-lei, varia 29.934, passou para 29.243. Este é um caso, mas se forem verem, quanto maior a diferença for entre o coeficiente de conservação inicial e o coeficiente de conservação aplicado com a correção, maior é a diferença no preço do valor. Ou seja, se virem as outras páginas, nós chegamos aqui, por exemplo, na segunda página, a valores que, segundo a fórmula inicial, custariam 37.448 e cujo preço final foi vendido a 26.922. Ou seja, mesmo relativamente à lei, que eram 29.939, o valor é 3.000 € abaixo. Há situações que chegam aos 8.500 €. Portanto, o que nós fizemos foi aplicar a lei e depois beneficiá-la para quem beneficiou o fogo. Se quem? Se eu já fui?
Eu agora, se calhar, dizia assim, agora parávamos aqui porque há mais outras perguntas e depois vai ter a oportunidade de ir respondendo a todas as perguntas. Portanto, dá agora a palavra ao Presidente Parlamentar do PSD, que é o Carlos Lourdes.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a presença do Sr. Presidente Iru nesta comissão. Foi pena que não tivesse cá vindo antes dos projetos de resolução terem sido debatidos aqui em sede comissão e terem sido já votados no plenário da Assembleia da República. Mas eu tenho aqui duas ou três questões muito concretas. E questões concretas que se prendem com o seguinte. No dia 7 de fevereiro de 2009, foi assinado um programa entre o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é um programa que se chama Viver Marvila. Programa esse que foi apoiado pelo IRU na quantia de 16 milhões de euros e pela Câmara Municipal de Lisboa 36 milhões de euros. Portanto, totaliza 52 milhões de euros. Este programa dedica-se a melhorias do edificado público, melhorias de algum edificado, espaço público e outras atividades de inserção social, tanto quanto sei. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente Iru, destas verbas, destes 16 milhões de euros, porque eventualmente das verbas, não sei, que estão protocoladas por parte da Câmara, os 36 milhões de euros, dos 16 milhões de euros, quanto é que foi atribuído ao bairro, quanto é que está afeto ao bairro das Amendoeiras e ao bairro dos Leões, porque neste momento são as situações que são mais delicadas e que têm vindo aqui a ser levantadas por várias vezes e têm sido situações conturbadas, como sabe, porque, enfim, a Câmara não ficou com os fogos foram para a Fundação, e sabe, reverteu, eu não me vou aqui repetir, não é? Pronto, como o Sr. Presidente do Iru sabe, continuam, independentemente de um protocolo assinado por uma anterior Comissão de Moradores, que neste momento, tanto quanto sei, ou pelo menos quanto os moradores, cerca de representantes de 300 moradores, se vão queixando, aquilo que acontece, já foi aqui referido pelo meu colega Miguel Tiago, há anomalias verificadas quando das verbas que são calculadas para a venda dos fogos. E essas anomalias prendem-se essencialmente com o quê? Com o artigo 4º do protocolo. E o artigo 4º do protocolo, que o Sr. Presidente acabou de explicar, que remeteu para uma tabela que foi elaborada pelo LUNEC, diz o seguinte. As partes acordam em que na fórmula de cálculo do valor de venda dos fogos previstas no artigo 5º do Decreto-Lei 141/88, que é o decreto, enfim, que se aplica, é um enquadramento legal, na redação que lhe foi dada pelo artigo 1º do Decreto 133 de agosto, seja utilizado o coeficiente de conforto correspondente a 1, tudo bem, enfim, tudo bem, e o coeficiente de conservação seja o apurado no decurso do levantamento e avaliação dos fogos realizada por técnicos do IRU. E eu penso que a questão reside exatamente aqui. Corrigido de forma a garantir equidade em função do tipo de benfeitorias efetuadas pelos moradores. Como o Sr. Presidente aqui disse, portanto, a taxa aplicada de acordo com o Decreto-Lei 288/93 de 20 de agosto seria 0,68. O IRU não adotou os 0,68 e permitiu aqui alguma flexibilidade, através do artigo 5º, flexibilidade dessa que vai desde os 0,45% aos 0,62%. E aqui é que reside, essencialmente, a questão que é levantada pelos moradores destes bairros. Porquê? Porque, contrariamente àquilo que o Sr. Presidente disse, ou então não se fez explicar muito bem, quem é exatamente mais penalizado são aquelas pessoas que fizeram as reparações dos seus fogos. Quem fez reparações dos seus fogos vê-se com um coeficiente de conservação, que isto é, eu própria não queria acreditar, e trago-lhe aqui uma carta de uma diretora do IRU, que é a doutora Paula Pereira, que diz basicamente o seguinte. Ela dirige a carta a um morador que protesta, não é? E ela diz que não, senhor. Ela diz que relativamente às questões postas, portanto, isto é dirigido a um senhor João Manuel Firme, que é residente no bairro das Amendoeiras, no lote 1, Resto São J, e que o senhor, em termos comparativos com o vizinho da frente, o vizinho do lado esquerdo e o vizinho do lado, tem uma diferença de 25 mil euros na avaliação do fogo para a aquisição, e tudo isto se prende com o coeficiente de conservação. E aquilo que a senhora diz, a diretora, diz o seguinte. A avaliação do estado de conservação dos fogos é feita fogo a fogo, com a anotação das benfeitorias ou malfeitorias observadas pelo técnico que efetua a respectiva vistoria. Quanto às obras feitas no interior da habitação, consideram-se as benfeitorias indicadas pelo técnico, cujos critérios utilizados foram previamente definidos para as diversas situações. Não sei, foram definidos por quem, pelo UNEC, pelo IRU, por quem? Como é que entra aqui o UNEC, de certa forma, no protocolo, não remete para o UNEC? Quer dizer, hoje trouxeram-nos aqui um documento, mas portanto, isto para mim levanta-me as maiores das dúvidas. As benfeitorias refletem-se no valor da venda dos fogos, nos termos do número 5 da nota metodológica que se anexa. Calculo eu que seja esta nota que veio hoje do UNEC.
Eu agradecia. Nós...
No caso presente, em resultado dos cálculos efetuados, cuja forma é igual para todas as situações, o coeficiente adotado foi 0,6392. Por outro lado, quem nunca tratou da conservação do fogo, o respectivo coeficiente é mais baixo. É mais baixo. E, consequentemente, o valor da venda será inferior aos que procederam à manutenção e conservação da habitação. Contudo, ao ser assim, o morador que nunca fez obras terá que despender um montante significativo para recuperar o estado de conservação do fogo. Assim, é entendimento do IRU que não se verificaram irregularidades na avaliação e cálculo do coeficiente do estado de conservação do fogo em apreço. Portanto, isto é exatamente o contrário daquilo que nos foi explicado e, eventualmente, eu pergunto... Obrigado. Mas eu pergunto... Não, eu só quero perguntar mais uma coisa para terminar. Nestes casos concretos, e quando é atribuído um coeficiente de conservação que, de certa forma, penaliza quem beneficiou o seu fogo e permeia quem não fez qualquer tipo de conservação, faz parte do protocolo, o IRU depois vai fiscalizar se a pessoa efetivamente fez as obras no interior do fogo. Quer dizer, pergunto ao senhor, aqui realmente uma situação
pronto,
de vazio
então, e agora ficamos
profundamente
aqui.
Injusta.
Obrigado. Senhor Presidente.
Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu desde a primeira hora estava disponível para vir quando muito bem entendessem. Eu vim aqui quando me pediram para vir. Portanto, soube pelos jornais, mas imediatamente disse estava disponível. Porque há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que este processo todo é um processo transparente. É um processo completamente transparente. Agora, a lei pode ser injusta, mas nós respeitamos integralmente a lei. E é bom... Há aqui uma questão que convém esclarecer. É evidente que, de acordo com a lei... Quem tem um fogo pior, tem um coeficiente de conservação pior. A questão resta... Desculpe? Não, o coeficiente de conservação pior é mais baixo. Eu tentei, se verificarem na fórmula, verificam o coeficiente de conservação, quanto mais baixo o coeficiente de conservação... Mais barata é a casa. Não é assim? Bom, mas essas são as regras. O que acontece, e que as pessoas têm que pensar, é que para porem a casa em igualdade de circunstâncias de uma casa que esteja boa, vão gastar muito mais do que a pessoa que fez. Exatamente. Portanto, eu estou aqui e estarei aqui disponível para tentar responder àquilo que sei e àquilo que foi, digamos, toda a política que o IRU fez. Portanto, mas respondendo também aqui à questão da deputada doutora Helena Lopes da Costa, eu diria que efetivamente também o IRU fez um acordo com a Marvila que nada tem a ver com isto. Tem a ver. O acordo com Marvila nasceu de uma ideia de um programa que está a tentar ser implementado em Portugal, que é o programa Jéssica, que tem a ver com fundos que podem ser recicláveis, e nós consideramos que Marvila, tendo fogos da Câmara, fogos do IRU, fogos da Segurança Social, fogos das Forças Armadas, tinha todas as condições de criar ali uma parceria que desenvolvesse toda aquela comunidade. E, portanto, tem a ver com isso. E, nesse sentido, o próprio IRU disponibilizou-se, para além das obras da reabilitação dos fogos, gastar também uma verba suplementar nos arranjos exteriores. E já agora eu gostaria, eu não respondo ali ao seu deputado Miguel Tiago, os 62,5€ não têm nada a ver com os arranjos exteriores. Os arranjos exteriores são todos pagos integralmente pelo IRU e pela Câmara Municipal de Lisboa. Os 62,5€ só têm a ver com a reabilitação das partes comuns dos fogos. Não tem nada a ver com os arranjos exteriores. De qualquer maneira, o IRU tem. O IRU comprometeu-se com a Câmara de Lisboa a gastar alguma verba nos espaços exteriores. Porque hoje, reabilitar não é só reabilitar o edificado. Temos que reabilitar tudo, todo o envolvente. Portanto, se a envolvente estiver degradada, rapidamente o edificado fica degradado. Portanto, nesse aspecto, portanto, há uma quantia destes 14 milhões e tal, há uma parte que é para reabilitar, de facto, os fogos e a outra parte é para reabilitar a envolvente. Bom, relativamente ao artigo 4, eu continuo a dizer e continuo a defender que a lei, em alguns aspectos, é injusta, mas neste aspecto parece-me que está bem. Porque também aqui, portanto, as pessoas que têm o fogo em muito mau estado, em alguns casos, ainda foram prejudicadas, ou seja, de acordo com essa ficha que está aí, há casos em que a pessoa que tratou mal o fogo é penalizada. E aí, ao penalizar, é subir o coeficiente de conservação. Exatamente. Agora, o que é preciso entender é que uma casa, para ficar igual à outra, a casa que tem mais, que está mais degradada, vai gastar mais do que aquela que está nas condições ideais.
Então, obrigado, agora ficaste aqui.
Não, eu chamo a atenção que as casas não são das pessoas, as casas são do Estado. Não,
mas aqui nós estamos a responder assim.
Desculpe.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Farmoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também, Sr. Presidente, a disponibilidade para vir aqui mostrar os esclarecimentos que são considerados necessários em relação ao bairro das Amendoeiras. Aliás, o Partido Socialista fez uma crítica aqui quando foi discutido os projetos de resolução de se ter feito questão em votá-los primeiro antes de ter dado a oportunidade ao Presidente Urubus poder clarificar os aspectos que eram levantados, e por isso hoje não posso deixar de fazer essa nota que o Sr. Presidente Urubus cá está para colocarmos as questões que tinham a ver com questões que o PCP entendeu que não valia a pena esperar para ouvir, que mais valia apresentar um projeto de resolução, pura e simplesmente, e levá-lo à votação. Mas, passando à frente dessa questão, visto que o Presidente Uru está cá para nos esclarecer, eu acho que há três tipos de problemas que estão aqui a ser postos em cima da mesa e que eram ficarem clarificados. Um tem a ver com a questão das vendas das casas, avaliações, e o próprio Presidente Uru já aqui reconheceu que há ali ajustamentos que foram feitos, nomeadamente nas benfeitorias e na forma como foi feita a avaliação. Um segundo grupo de questões que tem a ver com a questão da reabilitação dos espaços comuns, ou seja, o trabalho que está a ser feito, e a terceira tem a ver com a questão das rendas. E permite-me começar por dizer que depois da malfadada experiência da Fundação Dom Pedro IV, o regresso ao Eru foi exatamente para tentar resolver algumas das questões que os moradores, à época, entendiam que não iam ser resolvidas através da Fundação Dom Pedro IV. Foi por isso que foi recusou à posse do Estado, através de um processo de resolução aprovado na legislatura anterior, e depois o Eru tinha a obrigação de promover os processos necessários. E a primeira questão que gostaria de colocar é o seguinte. Se um dos objetivos era permitir com que os moradores comprassem as casas, neste momento qual é o ponto de situação em relação aos 900 focos do bairro das Amendoeiras? Ou seja, no inquérito que o Eru fez, quantas pessoas disseram que estariam interessadas em adquirir os focos e quantas é que manifestaram que não estavam em condições de o poder fazer? E aquelas que não puderam fazer ou que não entenderam que não deviam fazer, qual é a renda que vai ser aplicada, qual é o sistema que vai ser aplicado para essas pessoas que não vão adquirir as casas? Porque já foi aqui levantado, tem-se levantado várias questões, entre a renda fixa, que era aquilo que estava a ser praticado, e agora o regime da renda apoiada para este tipo de situações. E há aqui, da parte de alguns moradores, levantar que há aqui um processo muito rápido e que não concordam, na parte, aliás, como já foi aqui referido, da parte de um grupo de moradores do Bairro das Amendoeiras, têm falado com os diferentes grupos parlamentares, e que têm manifestado aqui uma preocupação que, em relação à questão das rendas, que não é provavelmente o sistema mais justo, e queria colocar essa questão exatamente ao Sr. Presidente do Iru, qual é o sistema justo para definir qual é o montante da renda para as situações das casas que não vão ser adquiridas pelos moradores do bairro das Amendoeiras. Uma segunda questão que eu gostaria de perguntar que era a questão da reabilitação do parque habitacional, e neste caso dos prédios, independente da questão que foi levantada dos espaços exteriores, nós estamos a falar exatamente aquilo que é a parte comum dos prédios, como é que foi feita essa avaliação, qual é o montante que vai ser investido para fazer a realização dos prédios e qual é a participação do Iru e a participação dos moradores, como é que foi achado esse valor e como é que é feita essa distribuição dos montantes em causa. Terceira questão que me parece, ou do grupo de questões, e voltando à questão das rendas, é, sabendo que a renda apoiada é o sistema, pelo menos não pelo Partido Socialista, mais justo, porque tem em função os rendimentos dos agregados familiares, quanto é que pagaria uma pessoa que tenha um ordenado mínimo de renda, se for aplicado não a renda fixa, mas se for aplicado a renda apoiada, qual é a situação em que fica essa pessoa em termos de renda, qual é o montante da renda? Eu sei que se fala muito aqui que há aumentos exorbitantes em termos percentuais, mas gostaria de perceber esse mecanismo da parte do Presidente Iru, como é que é essa atribuição, a justeza dessa aplicação, e se haveria outra solução, sem ser, para já, e já que aqui foi levantado que, em termos relativos, o que é que pode ser feito, se havia outra solução, além da renda apoiada, para ser aplicado a este tipo de situações. Parece-me também importante, como última questão, que é uma preocupação dos moradores, qual é o interface que é feito entre os problemas que são detectados pelos moradores e o IRU. Ou seja, há uma comissão de moradores no bairro, mas há um conjunto de pessoas que entende que não consegue ter uma resposta direta da parte do IRU, com questões que são levantadas pontuais, que entendem que devem ser, têm uma resposta. Qual é o interface que eles devem utilizar para que as questões que eles têm, as dúvidas que eles têm, haja aqui a possibilidade de não haver dúvidas e ser, como o Sr. Presidente disse, um processo transparente, não é, na aplicação dos vários instrumentos que vão ser aplicados nesta matéria. Porque há uma das críticas que é apontada, é exatamente que há alguma dificuldade de interface com o IRU para questões que, se calhar, às vezes poderão ser, enfim, os tais pequenos erros que às vezes são desentratados, outros não serão tanto assim, mas para poder clarificar situações que possam existir e que, de alguma forma, não tenham encontrado a melhor solução. E qual é o interface que aqui pode ser utilizado, até para que os moradores possam ter, de alguma forma, total transparência daquilo que é a aplicação dos critérios, seja para a renda, seja para a venda das casas, seja para as obras de reabilitação e de recuperação das habitações. Este era o conjunto de questões que gostaria de colocar na primeira ronda e, mais uma vez, lhe agradeço a sua disponibilidade, porque o objetivo desta audiência hoje era exatamente nos poder fornecer as informações que a todos nós interessam e, em particular, aos moradores do bairro das Aventuras. Muito obrigado.
Tenho a palavra, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo diretamente à sua primeira pergunta, foram enviadas 883 propostas aos moradores. Foram obtidas respostas 790. Destas 790, 659 declararam querer adquirir. 132 disseram que queriam continuar com o arrendamento. Dos 659, já estão autorizados 514 fogos, dos quais 452 já têm contrato de promessa de compra e venda e 30 escritura. Estão em análise 127. E aqui vale a pena clarificar o seguinte: nós temos que zelar também pelo bem público e, portanto, tivemos que pedir às finanças se havia moradores que tinham outras casas. Infelizmente, detectámos que havia vários moradores que tinham outras casas e, portanto, o Estado não pode estar a vender fogos a pessoas que já têm casas. E, portanto, tivemos que pedir e ainda hoje estamos à espera de algumas situações. Por outro lado, também a lei diz que podem comprar as casas, as pessoas que lá estão e ou filhos, desde que com a autorização dos pais. E também aí nós andamos a acertar com as famílias todas, desde que haja uma declaração da parte dos filhos ou até de sobrinhos ou de pessoas que lá vivem, que os pais têm direito ao usufruto enquanto viverem daquela casa. Porque, infelizmente, também tivemos situações em que os filhos compraram e puseram os pais fora de casa. Portanto, nós estamos a acautelar todas essas situações, de qualquer das maneiras. Neste momento, eu torno a repetir, há 514 alienações autorizadas, 452 já com contrato, das quais 30 já com escritura. Relativamente à questão da reabilitação e os valores que estão em causa, inicialmente, quando foi feita a proposta, eu gostaria de chamar a atenção de que nós, no decurso de todas as reuniões, enviámos um portfólio à Associação de Moradores onde descrevemos exatamente tudo o que iríamos fazer, o que é que estávamos a fazer e o que é que nos propunhamos fazer e como é que iria ser feito o cálculo do valor dos fogos e o cálculo do valor das vendas. Isto foi enviado para a Associação de Moradores. A Associação de Moradores tem todo o processo nas suas instalações, tem todos os processos da reabilitação dos fogos que estão a ser reabilitados, portanto, qualquer morador pode se dirigir à Associação de Moradores e estão lá todos os processos, sabe exatamente o que é que vai ser feito e o que é que não vai ser feito. Relativamente à comparticipação, interessa aqui dizer o seguinte. Nós, inicialmente, não tínhamos o projeto ainda, obviamente, da reabilitação, e estimamos que o seu custo seria de 150 euros por metro quadrado de reabilitação. A proposta que fizemos aos moradores foi, porque, reparem, nós somos o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, se as pessoas querem comprar, devem comprar o fogo reabilitado. É para isso que nós hoje lutamos, é para pela reabilitação das casas. E, portanto, não compete ao Estado reabilitar as casas de quem vai comprar a casa. E, nesse sentido, fizemos uma proposta que foi aceita pelos moradores de pagarmos 50-50, ou seja, nós primeiro estimámos que o custo da reabilitação seriam 150 euros e, portanto, propusemos aos moradores que pagassem 75 euros. A Comissão de Moradores fez uma proposta de 50, no sentido de harmonizar a situação, fixámos nos 62,5 euros. Isto ainda antes do projeto. Feitos os projetos, hoje constata-se que o valor da reabilitação não são os 150 euros por metro quadrado, até porque foram acrescentando. Eu quero dizer que há vários lotes que não têm elevadores e nós resolvemos pôr elevadores em alguns lotes onde isso era possível. A caixilharia não estava previsto fazer caixilharia dupla, pusemos caixilharia dupla em todo o bairro e mais uma série de outras coisas. O que quer dizer é que hoje o preço por metro quadrado não são os 150 euros de reabilitação, mas deverão andar entre os 400 euros por metro quadrado, o que representa não são os 50%, mas muitíssimo menos. Portanto, é esse o valor. No entanto, o compromisso, o que ficou acordado com os moradores foram os 62,5 euros e é esse o compromisso que nós assumimos. Relativamente à renda, eu agora gostaria que voltar agora a este dossiê que também vos entreguei sobre o cálculo da renda apoiada. Porque é importante, se me perguntarem pessoalmente se eu estou totalmente de acordo com esta lei, eu não estou, mas acho que é a melhor de todas elas. Ou seja, tem havido uma evolução, e eu recordo aqui que antes do 25 de Abril não havia renda social de acordo com os rendimentos. Portanto, antes havia normas em que, onde esteve depois, onde o bairro das Amendoeiras se inseriu, eram umas normas que tinham a ver com as tipologias e com a localização e que tinham uma renda fixa. E quero-vos dizer que eram rendas até muitíssimo altas, comparativamente. Comparativamente às rendas que se praticam hoje, as rendas eram altíssimas. Posteriormente, houve uma portaria, a 386, que depois foi revogada pela 286, que era a chamada renda social. E só posteriormente é que o Decreto-Lei 166 vem aprovar a renda apoiada. E a renda apoiada, do meu ponto de vista, é aquela que é mais justa, continuando a ter alguns pontos de injustiça, porque não tem em conta nem a taxa de esforço, nem a per capitação. Ou seja, este documento que vos entreguei é importante pelo seguinte. Por um lado, explica o que é a renda apoiada, e há uma coisa que me parece que é importante, é que, e isso tem acontecido nos últimos 2 anos, quando os moradores decrescem o seu rendimento, a renda baixa. E podem ver depois nos exemplos, se o rendimento descer 20%, a renda baixa 36%. Se o rendimento passar para metade, a renda 10, 75%. Há aqui alguns exemplos. Por exemplo, um casal que ganha 1.000 euros tem de renda apoiada 228,67 euros. Se baixar, por exemplo, para 500 euros, este casal passa de 228 para 57 euros. Eu tenho aqui vários outros exemplos em que depois digo um casal com um filho, ou um casal com dois filhos, ou um casal com três filhos. Um casal com três filhos, por exemplo, que ganha 1000 euros, paga de renda apoiada 144, se baixa para 475 euros de rendimento, passa a pagar 16 euros e 78 cêntimos.
Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, queria agradecer ao Sr. Presidente do IRU ter-se disponibilizado para vir cá e também agradecer-lhe os esclarecimentos que até agora prestou, reconhecendo em tudo o que disse, que falou com a maior franqueza e com a maior frontalidade, não estará isso em questão. No entanto, não deixo de notar que me parece haver aqui alguma confusão entre aquilo que é feito e que se apregoa como tendo sido feito com toda a boa vontade, etc., e aquilo que, a meu ver, me parece que não são mais que decorrências legais e obrigações do senhorio, do proprietário, do Estado, enfim, como entidade tutelar destas situações. E focava-lhe duas ou três, isto antes de ir à questão principal. Focava-lhe duas ou três. Quando diz que vão assegurar o arranjo de todas as zonas exteriores, exceto as zonas comuns, isso dá-me a entender, quando passaram os prédios, os fogos, a propriedade horizontal, que excluíram as zonas exteriores da propriedade horizontal. E que, portanto, de qualquer maneira, nunca seria obrigação dos inquilinos, nunca, e dos novos proprietários comprarem as frações, arranjar zonas que não integram e não fazem parte da fração e do bloco que adquiriram. Isso era a primeira questão. Portanto, se foi excluída a propriedade horizontal, é porque ficou na titularidade do Estado. O Estado não faz mais que a sua obrigação ao fazer a sua manutenção. Não é nada de mais. Quando diz que resolveram pôr elevadores em determinados lotes, suponho que será porque aquilo sendo prédios muito antigos, a legislação, entretanto, obriga a ter elevadores em blocos que tenham mais de 3 pisos e, portanto, suponho que será a configuração e conformação ao que a lei atualmente dispõe, já desde há bastantes anos. Quando diz que põe caixilharia dupla, suponho que será o Estado a cumprir as suas obrigações de se conformar a uma lei que tem a ver com a qualidade energética dos edifícios, que é uma lei que o próprio Estado fez. Portanto, tudo isto, com o devido respeito, Sr. Presidente, tudo isto que disse, acho muito bem que o faça, mas não passa de uma obrigação. Teriam de o fazer de qualquer maneira, não tem a ver com a situação que estamos aqui a discutir, parece-me. O que tem a ver com a situação que estamos aqui a discutir, eu iria entrar diretamente nas questões a este. Eu gostaria que o Sr. Presidente me dissesse, independentemente de todos estes cálculos, todas estas ginásticas que falou, gostaria que me dissesse qual a origem do processo. Porque aí é que me parece dar a raiz do problema. Qual a origem do processo? Como é que as pessoas entram na posse destas casas? Qual o contrato original celebrado entre o Estado e estas pessoas? Isso, para mim, é que define depois e formata juridicamente o desenvolvimento de qualquer relação futura entre o Estado e estas pessoas. Se cai no regime da renda condicionada, da renda apoiada, em que regime é que cai? Porque, bom ou mal, é na origem do processo que se vê o contrato celebrado entre o Estado e essas pessoas, e é a partir daí que se tem de avaliar todo o desenvolvimento posterior. Portanto, essa era a primeira questão que eu punha. Dando isso de barato, e portanto, dando já um salto e partindo até de princípio, que o Sr. Presidente me diz com a mesma honestidade e frontalidade com que falou até agora, não, isto desde o princípio que estava num regime de renda apoiada, renda condicionada, outra coisa parecida, não havia nenhum contrato entre o Estado e ele. Portanto, dando de barato que poderá dar-me essa resposta, eu gostaria de saber, em relação a todas as informações que deu aqui, se efetivamente, tendo isto sido um contrato feito agora e falou aí no acordo celebrado com os proprietários, com a Comissão de Moradores, se realmente era imperativo que se aplicasse esse coeficiente, que resulta claro, pelo menos para todos nós, e penso que o Sr. Presidente também acabou por admitir que era injusto, o coeficiente de tristeza, que realmente é um absurdo. Então, é-me confiado uma casa, e repara a diferença aqui entre o que se passou ali e se passa noutro tipo de bairros sobre a tutela do Iru. Estas pessoas, se forem desconfiadas, as casas pelo Estado, e nunca o Estado pôs um pé lá dentro para fazer a manutenção. Foi-lhes entregue, ficou à guarda delas. Houve quem guardasse bem, fez a manutenção, manteve as condições de habitabilidade, fez melhoramentos, etc. E houve quem guardasse mal. quem não quisesse saber do que era a coisa alheia que lhe foi confiada, quem a degradasse, quem a tratasse mal, não pintasse, esburacasse, partisse portas, etc. Não interessa. E depois, no fim, quando chega a altura do Estado propor às pessoas adquirirem, penaliza-se quem foi um bom e fiel depositário e dá-se regalias a quem foi um fiel depositário réus e estragou coisa alheia não tendo o cuidado devido que lhe era exigido. Esta questão para mim também é crucial, como eu disse, tanto barata a primeira, vamos a esta. É crucial, como disse ali a senhora vereadora, as questões não podem ser escamoteadas. Estar a aplicar um coeficiente gravoso para quem faz uma ex-vereadora, peço desculpa, ser a deputada. Estar a agravar quem tomou bem conta da coisa em relação a quem tomou bem, mal. Isto para mim é grave. E depois outra questão que me pôs aqui, falou-me da Comissão de Trabalhadores. Eu gostaria de saber quantas pessoas representa a Comissão de Trabalhadores, qual a legitimidade, há quantos anos foi eleita, se há Assembleias Gerais com atas que demonstrem que esta Comissão de Trabalhadores foi eleita por uma Assembleia, a Comissão de Moradores foi eleita por uma Assembleia de Moradores devidamente representativa. E gostaria de saber se o IRUP, além de falar com a Comissão de Moradores, se convocou e falou, estou quase a terminar, Sr. Presidente, pediu uma tolerância de 30 segundos, se falou e convocou com uma Assembleia de Proprietários, para além da Comissão de Moradores, uma Assembleia de Moradores e Proprietários, para tentar alargar o espectro. E, finalmente, quanto à questão dos contratos promessa, e a última pergunta, Sr. Presidente, quanto à questão dos contratos promessa assinados, eu tomei boa nota do que o Sr. Presidente disse, que se assinaram mais de 400 contratos, dos quais 30 foram concluídos, outros estão suspensos. E depois referiu as situações específicas, filhos que expulsaram os pais, situações de usufruto, situações disto, que estão a ser ponderadas. E eu pergunto, se estão a ser ponderadas, okay, o que é que assinaram os mais de 400 contratos?
Muito bem, muito obrigado. Quem
são os permitentes compradores?
Pronto, Sr. Deputado.
Não,
pronto. Era a última pergunta, não era?
Vou só enfeitá-lo um bocadinho.
Não é preciso enfeitá-lo.
Estão a ser analisadas, obrigado. Como é que são obrigado. Analisadas à posteriori após a assinatura dos contratos?
Muito obrigado, Sr.
Obrigado.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez para esclarecer já esta última pergunta, o que eu disse é que estão autorizados 514, com contratos de promessa 452, com escrituras já feitas 30 e em análise 127. São esses casos que estão em análise, são 127. A data da escritura? Muito bem. Está bem. Bom, respondendo aqui a algumas questões, eu gostaria de dizer que os arranjos exteriores é de facto uma obrigação da Câmara de Lisboa e, portanto, o que nós não vamos pagar os arranjos exteriores todos. O que nós dissemos é que partilhamos uma quota parte que foi considerada, digamos, um determinado raio sobre cada edifício. Portanto, e os moradores não entram para esse fogo. Bom, quanto à questão dos elevadores, não foi por nenhuma questão legal. Foi por uma questão que nós consideramos, de facto, inclusive a idade de alguns moradores, e porque existem algumas escadas que tornam, de facto, bastante difícil a acessibilidade, que colocámos os elevadores. Portanto, não tem nada a ver com a questão legal, foi, de facto, porque considerámos que isso se traduziria numa mais-valia e as pessoas já têm uma certa idade naqueles bairros. Quanto à questão da caixilharia dupla, como sabe, não é obrigatório. Hoje, a questão da eficiência energética aponta como um dos fatores determinantes a caixilharia dupla. Mas, como sabe, também o orçamento do Estado não é limitado. O próprio Iru tem 136 bairros e, infelizmente, não consegue acudi-los ao mesmo tempo. Estou de acordo com o Sr. Deputado quando diz que, infelizmente, nos últimos anos, a habitação social foi muito descurada. Só para ter uma pequena ideia, o IGAP, portanto, o IRU, como sabem, integrou o IGAP, o INH e parte da DGEM, mas o IGAP, para toda a zona centro e sul, para 6 mil fogos, ou seja, para cerca de 30 mil famílias, tinha uma assistente social. portanto, pronto, mas estas eram as condições. Mas o que nós fizemos foi arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E começámos a trabalhar exatamente. Ao mesmo tempo que mexíamos no edificado, intervínhamos socialmente. Portanto, esta tem sido a política. Coisa. Bom, a questão da origem destes bairros. A questão da origem, pois, ela é fácil, conta-se a história, pode não ser, enfim, totalmente exata, consoante quem conta a história, mas os documentos que eu tenho é, estes fogos eram de várias entidades, de Caixa da Previdência, da Polícia, do Exército, de uma série de autoridades, e entretanto, em 74, há uma primeira ocupação, posteriormente uma segunda ocupação e posteriormente uma terceira ocupação. Portanto, este bairro é todo ocupado. Não tem a ver, digamos, com realojamentos de pessoas, mas sim tem a ver com ocupações. Portanto, na altura o arquiteto Nuno Portas tenta que se faça a renda de acordo com os rendimentos. Enfim, estamos em pleno PREC, portanto é natural que isso aconteça. Os moradores dizem que não, querem uma renda fixa para toda a gente, porque isso depois criava desigualdades, as pessoas não se sentiam bem, tanto em casas iguais, pagando rendas diferentes. Do meu ponto de vista, isso não é justiça social, mas foi isso, portanto o próprio Secretário de Estado, contrafeito, diz então, muito bem, façam-se rendas fixas. Mas nunca propriedade resolúvel. De resto, na dúvida, é consultado, é pedido um parecer à Procuradoria-Geral da República que diz claramente que aqueles moradores têm que pagar uma renda, que não têm, o contrato que têm, a maior parte deles nem sequer contrato têm, é um contrato que deverá obedecer às regras e, portanto, a renda deve ser a renda apoiada. Deve ser a renda apoiada. E, portanto, a legislação foi aplicada, foi exatamente essa. Eu quero dizer que o Iru, quando teve a reversão de todo este património, indemnizou todos os moradores que tinham pago a renda apoiada. Ou seja, nós neste momento, só agora, é que estamos a aplicar a renda apoiada. Porque acho que temos autoridade moral, porque já fizemos a reabilitação e estamos a fazer a reabilitação. E relativamente a isso, relativamente às rendas, eu gostaria de dar o primeiro exemplo que fizemos. O primeiro exemplo que fizemos, as primeiras rendas foram pagas este mês, no lote 1. Do lote 1 apenas 10 pessoas não compraram. Há duas que estão em situações de litígio, uma que terá ocupado e outra que tem um problema de separação em que o tribunal ainda não decidiu quem é que fica com a casa. Relativamente aos outros 8, eu quero dizer que havia uma situação que pagava de rendas, era um caso que já tinha renda apoiada e que passou de 102 euros para 149. Há uma outra situação que tem a renda mínima, 4,75 euros. As outras situações têm uma renda de 121,35 euros. Mas, como nós, e que temos feito isso para todos os bairros, aceitámos a recomendação da PGR, temos vindo a graduar isto. E, portanto, esta renda que deveria ser de 121 é de 43 euros. O outro caso, a renda é de 31 euros e que, de acordo com a graduação, está a pagar 12 euros. Estou a dizer, não está a pagar 12 euros este ano. No primeiro ano, no segundo ano, pagará 22, ou não, atenção, é que isto não é um nerral. O que quero dizer é que esta pessoa, se entretanto esta pessoa diminuir os seus rendimentos, automaticamente esta renda é alterada. Se não houver alteração, aquilo que ele devia pagar agora só vai pagar daqui a 3 anos. E, portanto, as rendas deste ano, só para perceber do lote 1, são 43, 12, 24, 19 e 22 euros. Eu já agora gostaria também de...
Mas agora faz isso a seguir.
Ah, pronto.
Agora é a Sra. Deputada Rita Calvário, faz favor.
Desculpa, Sr. Presidente, eu não expliquei aqui uma questão. O coeficiente de justez, não é o Sr. Deputado, falou-me do coeficiente de justez. O coeficiente de justez está no Decreto-Lei 141, que é aquele. Nós temos que cumprir a lei.
Agora cumprir o horário. Sra. Deputada Rita Calvário, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer e cumprimentar também o Presidente do Iru. permite só dizer que já faz 2 meses desde que foi solicitada a vinda do IRUE da Comissão. Lamentamos, de facto, o atraso e, pelos vistos, a falta de comunicação ao próprio IRU sobre a vinda do Sr. Presidente a esta Comissão para prestar estes tão importantes esclarecimentos. Nós, de facto, temos uma situação complicada no bairro das Amendoeiras e é um processo que quem vai visitar o bairro, e o Bloco de Esquerda foi visitar o bairro, percebe que de facto há critérios que não se compreendem e que definem o preço de venda dos fogos aos respectivos moradores. Prende-se muito com o que aqui já foi falado do coeficiente de conservação. De facto, aquilo que verificámos no terreno é que casas iguais mesmo sem obras de conservação ou com obras de conservação bastante idênticas têm preços bastante diferentes. Portanto, não se percebe muito bem o tipo de critério que foi aplicado. Em primeiro lugar, não foi considerado sequer a categoria dos fogos. Como sabemos, este bairro tem 4 categorias e que estabelecem diferenças bastante grandes a nível quer das tipologias como dos espaços comuns. Há categorias que não prevêem, por exemplo, a existência de elevadores ou de uma porta exterior e, obviamente, que isso deve contar, de alguma forma, na contabilização do preço de venda das casas e, infelizmente, não foi feito. Mas no cálculo dos coeficientes de conservação, de facto, não se compreende como é que casas iguais têm preços tão diferentes ou casas diferentes e que beneficiaram, porque alguns proprietários fizeram obras de conservação às suas custas, porque o Estado nunca fez qualquer tipo de obras de conservação nestes fogos, estão a ser penalizados por terem feito essas obras. O Sr. Presidente já disse que na tabela do LUNEC há essa ponderação, no entanto, depois quando verificamos as cartas que o IRU remeteu aos moradores perante reclamações, a argumentação que é dada é completamente diferente e, portanto, há aqui uma contradição evidente e não percebemos, de facto, como é que proprietários que zelaram pelas suas habitações, que fizeram às suas pensas estas obras de melhoria do edificado, estão agora a ser penalizados nos preços de venda destas habitações. O Sr. Presidente Uiru disse também que neste processo de alienação tentaram sempre adotar os critérios legais mais favoráveis aos moradores. Ora, daquilo que podemos analisar destes processos, não é isso que se verifica. Não só no coeficiente de conservação, que de acordo com este diploma aplicado, portanto, ele tem limites, tem um limite mínimo e um limite máximo, que vai desde 0,45 a 0,68. Não compreendemos como é que, no caso de prédios que já têm uma longa vida de existência, têm mais de 35 anos de existência e que ao longo destes anos nunca foram feitas obras de reabilitação e requalificação, não percebemos como é que pode ser aplicado o valor máximo de 0,68 em muitos casos. E, portanto, se calhar aqui também a tabela do que o LUNEC elaborou deveria ter ponderado um conjunto de critérios que não fez, ou pelo menos o IRU deveria ter essa sensibilidade quando pediu ao LUNEC a elaboração desta tabela. Mas também não aplicou à legislação os critérios legais mais favoráveis quando desconsiderou completamente diplomas mais recentes do que este de 88, como é o caso do Decreto-Lei de 329-A/2000, que refere explicitamente que no processo de alienação de fogos com inquilinos do Estado, é aplicado um fator de desconto 0,8 ao valor da construção por metro quadrado. Não foi aplicado este critério. E também não foi aplicado o critério deste diploma do coeficiente de vetustez, em que refere para edificado com 31 a 35 anos de existência, onde se encaixa perfeitamente os fogos deste bairro, em que o coeficiente deveria ser de 0,4. E, portanto, recorrendo a um diploma de 88, quando há legislação posterior, e, portanto, que tem um peso tanto próprio, não se percebe como é que não se aplica esta legislação que é a mais atual e que é mais favorável, de facto, para os moradores. Também gostaria de saber porque é que, considerando que é um bairro que tem, tem pessoas com rendimentos geralmente mais baixos e que têm dificuldades próprias, também é uma população envelhecida, e considerando a situação atual de dificuldade de acesso ao crédito na banca comercial, não percebemos porque é que o IRU não criou uma linha de crédito própria que facilitasse a vida a estas pessoas, como é estabelecido no Decreto-Lei 260-84. E para finalizar, gostaria também de perceber melhor porque é que é imputado aos moradores o valor de obras de reabilitação dos espaços comuns. Já é um tema que foi aqui falado, mas ainda não consegui ser esclarecido. Porque é que é imputado este custo aos moradores, quando há um acordo, um protocolo entre o IRU e a Câmara Municipal com apoio de fundos comunitários que, em parte, vão destinar-se à reabilitação do edificado, dos espaços comuns e dos espaços exteriores, e há também uma responsabilidade evidente da Câmara Municipal na reabilitação destes espaços comuns. Não percebemos o porquê deste critério e não percebemos de todo a afirmação do Sr. Presidente quando diz que não compete ao Estado reabilitar a casa de quem vai comprar. Este é edificado do Estado, obviamente o Estado tem obrigação de reabilitar o edificado, nunca o fez ao longo destes anos,
então, muito
e
portanto, obrigado.
Este argumento tem pouca validade.
Então, agora é a obrigação de terminar. Tem a palavra, Sr. Deputado, o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Talvez começando pelo fim, gostaria de dizer que relativamente ao acordo com a Câmara de Lisboa, não existe nenhum acordo, nem existem fundos comunitários para isto, pelo menos que eu saiba. Não, o Jéssica é um programa de financiamento que ainda não está aplicado em Portugal. Ainda não está aplicado em Portugal. E o que eu disse é que aquilo nasceu, aquele acordo do Viva Marvila, nasceu das propostas da iniciativa Jéssica. Foi um desafio. Bom, não há. Relativamente ao IRU não ter a linha de crédito, quero dizer que nós bem tentámos. Não está na nossa orgânica. Era um bom negócio. É um bom negócio para qualquer entidade que financia. Como sabem, as vendas médias. A venda média daqueles fogos, sem os descontos, são 26 mil euros. Os fogos ali custam, em média, 120 a 190 mil euros. Tenho N anúncios aqui, tirados ontem da internet, onde eu vejo, por exemplo, um T1 com 40 metros quadrados do ano 1970 a ser vendido por 79 mil euros. Nós vendemos a 14 mil, menos 20%. E tenho aqui vários outros anúncios que posso... por 14 mil. Portanto, a outra questão... Há aqui um equívoco. A outra questão que eu gostaria também de esclarecer é assim. O Decreto-Lei 329, o Decreto-Lei 329-A de 2000, é o da renda condicionada. Não se aplica à venda. Portanto, nem o 0,8 se aplica, nem o coeficiente dos destes se aplica. O Decreto-Lei 141 é bem claro que esse é que diz que é a venda e diz que o coeficiente dos destes é aquele, 0,3, e admite o 0,68. E admite o 0,68 porque já considera que o estado do fogo não é bom, porque senão era 1. Que é o que esta lei 329-A, no cálculo da renda, o coeficiente de conservação pode chegar a 1. No da renda é que não, é que é o 0,68, portanto são duas leis diferentes. A 329-A aplica-se apenas à renda, enquanto que o outro é o 141 e não há lei posterior a essa, relativamente à venda. Portanto, a outra questão, vamos lá ver, as quatro categorias estão completamente ultrapassadas. O Decreto-Lei 141 diz que a partir daqui todas as habitações do Estado... autarquias ou IPs que tenham sido financiados pelo Estado podem e devem aplicar o Decreto-Lei 141. Portanto, estas quatro categorias é do tempo de 1975. Portanto, que entretanto a própria legislação já revogou. Portanto, isso não se aplica. Hoje não é aplicável. Está completamente revogada. Não, desculpe, nós temos um Estado de Direito, cumprimos a lei. Portanto, está revogado. Não pode ser aplicada. Portanto, quando eu lhe digo que nós, de facto, beneficiámos, e já agora, Sr. Presidente, se me der a palavra, eu gostaria que beneficiámos pelo seguinte. O Decreto-Lei 141, que depois é revisto pelo 288, diz que, ao nível da venda, o Estado pode fazer, quando faz o contrato de promessa de compra e venda, pode fazer descontos. Não obriga. Nós fizemos. Portanto, logo aí, portanto, há aqui um benefício de 20% de quem pagou pronto pagamento, que não era obrigado. O IRU fê-lo. Também, a venda era regulada pelo 141, mas nós, ao nível das áreas, regulámos precisamente pelo 329A, que é o da renda condicionada, que todos os fogos com superior a 100 metros quadrados foram reduzidos, em termos de área útil. Portanto, também aí foram beneficiados. Não éramos obrigados. Não éramos obrigados. Nós cumprimos integralmente todas as recomendações do Procurador-Geral da República, nomeadamente fazer a graduação das rendas. Também não éramos obrigados. E também não acho que não éramos obrigados a fazer todo este processo negocial, que foram 21 reuniões, que demoraram muitas horas, e que eu quero dizer que trabalhei também muito com as populações, eu fiz parte das operações SAL, e vi com muito orgulho que esta Associação de Moradores, não vejo outra Associação de Moradores ou Comissão de Moradores com tanto empenho quanto aquela fez, na defesa intransigente dos direitos daqueles moradores. É evidente que há pessoas descontentes, porque há pessoas, eu sei e ouvimos, há pessoas, como sabem, que consideraram que aquilo era propriedade resolúvel. Pagaram renda fixa e, portanto, tinham direito à casa. Já tinham passado 25 anos e tinham direito à casa. É evidente que há sempre pessoas descontentes. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Este foi um processo de diálogo com a Comissão de Moradores. A Comissão de Moradores teve a par e passo conhecimento de todas estas situações. A Comissão de Moradores é uma Comissão de Moradores legal, reconhecida, eleita, e, portanto, efetivamente, nós não temos outro interlocutor senão isso. Apareceu-nos, de facto, um outro advogado. Um advogado que diz que representa não sei quantos moradores, não sei, que foi recebido por nós, que transmitiu mal todas as informações, também é verdade, não é? De qualquer maneira, não representa ninguém. Portanto, os únicos representantes que nós consideramos e que consideramos são aqueles que foram legalmente eleitos pela população e que desde a primeira hora lá estiveram. E esses sim é que são de certeza mais de 300, porque mais do que uma vez tiveram mais de 300 pessoas lá no IRU.
Muito obrigado. Portanto, concluímos a nossa primeira volta. Em vez de ser 5 minutos, acabou por ser 6 minutos a cada um dos interventores, o que dá agora uma volta de 2 minutos a cada grupo parlamentar. Portanto, vamos dar agora a volta, portanto, pelos diversos grupos parlamentares, pois o Sr. Presidente responderá no fim. Portanto, dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria levantar mais uma questão. O Sr. Presidente disse que dos moradores do bairro das Amendoeiras há 659 que já mostraram vontade de adquirir, há 514 processos estão autorizados e estão em análise 127. Eu gostava de saber se seria possível fazer chegar aqui a esta comissão, portanto, um mapa com o coeficiente de conservação que foi aplicado a estes moradores. E porquê? Porque uma das questões que está a ser levantada, pronto, não vale a pena aqui escamotear por estes moradores, tem exatamente a ver com o coeficiente de conservação. Como disse, podia ser 0,68 a 1, o IRU entendeu que iria ser mais flexível e permitiu que o coeficiente de conservação fosse 0,45 a 0,68 no máximo. E, portanto, não aplicou o valor máximo. Ora, não aplicar o valor máximo, que eu acho que neste caso concreto até é mais justo, isto torna-se sempre um fator subjetivo da avaliação dos técnicos do IRU que vão avaliar os interiores dos fogos. E esta, penso eu, que é a principal questão dos moradores que neste momento estão em dúvidas relativamente à aquisição dos fogos. E porquê? Eu dou-lhe aqui três casos. Nós temos aqui, por exemplo, na categoria 1, no lote 1, três fogos, a letra J, a letra M e a letra N, em que os valores de venda, portanto, o coeficiente de conservação, à letra J é atribuído 0,6392, na letra M 0,6120 e à letra N 0,45. O que é que isto dá? Isto dá uma diferença de 25 mil euros na venda dos fogos. Portanto, há fogos que vão ser vendidos a 18 mil euros, como o Sr. Presidente aqui disse do Iru, mas há um fogo com a mesma área em que o coeficiente de conservação é atribuído 0,45 e que é vendido por 14 mil euros. Ora, isto é uma diferença de praticamente 5 mil euros. E é isto que os moradores não conseguem entender. Portanto, eu penso que era importante que nos fizesse chegar aqui à Comissão quais foram os coeficientes de conservação aplicados nestes fogos que já estão apalavrados para quem os quer adquirir
relativamente
aos outros. Que estão ainda em discussão, porque aquilo que me dizem é que há aqui assim vários pés e várias medidas e que as pessoas não conseguem explicações junto do Iru. Portanto, esse dado para nós era importante para podermos ver realmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Sr. Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, eu acho que foi excelente esta audição, porque ficamos a entender aqui o contexto desta discussão também é muito importante. Este não é um bairro social, é um bairro que foi ocupado. As situações, e não é por primeira caso que a questão do regime de renda apoiada não é posto em causa, nem foi posto em causa por nenhum dos grupos parlamentares, exatamente porque tem a ver com o rendimento que as pessoas têm efetivo, e portanto é que é uma questão importante, desse ponto de vista, ficar esclarecida, mas, e também fica aqui muito clara o interesse que há por parte dos moradores, finalmente, de poderem comprar as habitações. O movimento enorme que houve, do ponto de vista das 514 autorizações, num universo de 900 habitações, e quer dizer, e percebe-se claramente porquê também relativamente a esta matéria, e é nesse enquadramento também que temos de fazer esta perspectiva. O Sr. Presidente Iru fez aqui esta questão de falar os preços de mercado dos imóveis, de 120 a 190 mil euros, quando o preço médio depois do desconto são 21 mil euros por parte dos moradores, e portanto há aqui uma, neste contexto e no contexto em que Portugal está a viver, nós estamos a vender andares exatamente do Estado nesta perspectiva e com estes valores, e eu acho que é muito importante, e a única coisa que fica aqui clara e que o Sr. Presidente Iru tem que se comprometer connosco tem exatamente a ver com esta questão, que é a questão relativa ao valor, à justiça do valor da avaliação relativamente à questão dos coeficientes. Eu acho que, do ponto de vista técnico, a gente não tem forma aqui de pôr em causa nem o LNEC, nem os próprios técnicos, nem a própria avaliação. Eu acho que aquilo que é importante ficar aqui de forma clara e clarificada por parte do Sr. Presidente Iru, e acho que já o disse no início, é de garantir que será feita a verificação relativamente à avaliação dos imóveis. Agora, eu acho que dos imóveis, relativamente ao principal fator de distorção, que é a questão dos melhoramentos que foram feitos nos imóveis. Eu acho que esta questão central aqui, e é a questão que, de certa maneira, corresponderia, digamos, à sensação de injustiça por parte dos moradores. Porque relativamente à injustiça, eu acho que já disse tudo na minha intervenção. Obrigado.
Muito obrigado. Agora ao Sr. Deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente do Iruta estar aqui. Penso que foi uma reunião proveitosa em que, de forma aberta e franca, se esclareceram as situações que foram postas na mesa e as dúvidas que poderia haver. É evidente que as respostas poderão não ser satisfatórias ou daquilo que se estaria à espera, mas são as respostas que havia para dar e foram dadas com maior franqueza e agradeço-lhe isso. E queria também, para concluir, dizer que também, de acordo com o que foi agora dito pelo deputado Marcos Sá, do Partido Socialista, penso que o cerne da questão, esquecendo as leis históricas, o cerne da questão estará em alguma sensação de injustiça que os moradores entre si sentem por entenderem que houve critérios de avaliação diferentes e que poderão ser prejudicados. E nessa medida eu iria fazer também o mesmo pedido que fez a senhora deputada do PSD, de se o Sr. Presidente poderia fazer chegar cá cópias desses processos, digamos, mais conflituosos ou mais duvidosos, para que se possa analisar da legitimidade e justeza, então, dessas reclamações dos moradores que fizeram chegar este assunto ao Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não esgotou o seu tempo desta vez. O Sr. Deputado Artur Rego, não esgotou o seu tempo.
Muito bem.
Sra. Deputada Rita Calvário. Assim é que é.
Tenho que desligar, Sr. Presidente. Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu recomendava que o Sr. Presidente Uiru se calhar lesse um pouco melhor a legislação. Claramente, o Decreto-Lei 2000, o número 3 do artigo 4º, refere-se explicitamente à venda dos fogos pertencentes ao Estado para a aplicação do fator de desconto 0,8. E, portanto, é um diploma que, tratando da renda condicionada, refere também situações de venda destes fogos aos moradores. Relativamente à questão que eu coloquei da linha de crédito, o Sr. Presidente acabou por não me explicar, disse-me que tentaram, mas não me explicou o que é que falhou nessa tentativa. E não posso deixar de referir que é completamente desajustado trazer aqui os valores de mercado destas habitações ou habitações similares, porque estamos perante a habitação social, estamos perante uma situação particular de um bairro e, portanto, é completamente desajustado estar a fazer a comparação entre este bairro, entre as pessoas que lá residem e a habitação que está sujeita ao valor de mercado, como sabemos, é bastante inflacionada pela especulação imobiliária. E também o Sr. Presidente não nos respondeu, ou pelo menos não clarificou claramente, o porquê que casas que tenham sido sujeitas a obras de melhoria, tenham sido sujeitas a beneficiação a total custo dos seus proprietários, porque é que essas pessoas são penalizadas no preço de venda dos imóveis? E já foi aqui dito que há diferenças que chegam na ordem dos 5 mil euros. E, portanto, são diferenças significativas e é preciso explicar o porquê. Há bastantes diferenças na aplicação do coeficiente de conservação, que, como já referi, de facto, para situações iguais, aquilo que se verifica no preço final são situações muito diferentes e não se percebe, de facto, qual é o critério da aplicação do coeficiente de conservação. E eu convidava o Sr. Presidente a ir ao bairro, a ver a situação no terreno, porque, de facto, aí é muito claro que casas que não fizeram qualquer obras de conservação estão a ser beneficiadas, noutros casos não fizeram obras de conservação e têm preços mais elevados e por aí fora.
E por aí fora, mas podemos acabar agora, se não se importa.
Vou já terminar, Sr. Presidente.
Já está a usar o tempo do Sr. Deputado Artur Rego.
As obras...
Faz favor.
Relativamente às obras de reabilitação urbana e ao tal plano que é um projeto e que, pelos vistos, não existe, o que lá estranha já está a ser distribuído e, recentemente, eu fui ao bairro e recebi distribuição desta propaganda sobre este plano de reabilitação do bairro de Chelas.
Muito obrigado.
Posso lhe fazer chegar essa propaganda, porque não compreendemos como é que, sendo um projeto, não havendo fundos, não havendo financiamento, está a ser publicidade então, de uma coisa
muito
que
obrigado.
Não existe.
E depois faça chegar essa propaganda, faz favor. Depois, o Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente Uiru os esclarecimentos e logo o primeiro esclarecimento que nos deu, porque é bastante útil para nós percebermos algumas coisas sobre ter vindo assim que foi chamado. Porque, de facto, nós apresentámos o requerimento há 2 meses para a sua presença nesta comissão. O PS tentou tudo e mais alguma coisa para que os partidos que tinham projetos de resolução nesta matéria não agendassem os projetos de resolução enquanto não viesse o Sr. Presidente do Iru. Afinal de contas, parece que o PS estava a fazer alguma coisa para que não viesse o Presidente do Iru, para que não fossem agendados os projetos de resolução. Mas isto são outras questões que nos esclareceu indiretamente. O Sr. Presidente do Iru chegou, quando aqui chegou, ou eu entendi completamente ao contrário, ou o Sr. Presidente do Iru, quando aqui chegou, disse-nos assim: quem beneficiou a casa é beneficiado. Depois foi confrontado com a mesma carta, quer da minha parte, quer da parte da Sra. Deputada Helena Lopes da Costa, em que diz precisamente o oposto. E então começou a defender precisamente o oposto, a dizer que, afinal, quem fez obras é prejudicado porque os outros vão ter que gastar mais dinheiro para compensar. Portanto, em primeiro lugar, gostava que clarificasse, afinal de contas, qual é a sua interpretação. Quem faz obras ao longo destes 30 anos no seu fogo e o preserva ou até melhora, deve ser prejudicado no preço de alienação do fogo ou beneficiado. É porque eu julgo, ou entendi mal, como digo, que disse as duas coisas. Chegou a dizer uma e vai sair a dizer outra. Esperemos que fique claro, afinal, qual é a interpretação do IRU. Sobre as incongruências, eu julgo que elas são manifestas. E o Sr. Presidente do IRU, certamente, também terá consciência delas. Independentemente agora se considera que quem faz obras deve ser beneficiado ou não. Porque nenhum critério aqui consegue ser aplicado, porque se formos ao terreno e verificar as situações tão dispares, verificamos que nenhum critério nem o outro são sequer passíveis de ser transpostos para a realidade. Ou seja, nem sempre quem fez obras é prejudicado, nem sempre é beneficiado, nem o inverso. Portanto, há aqui, de facto, uma ausência de critério que é preocupante. Sr. Presidente do IRU, eu aproveito para alertar que não há comissão de moradores legalmente constituída no bairro das Amendoeiras, tendo em conta que as comissões de moradores não têm mandatos de 5 anos. E, portanto, a comissão de moradores, não havendo eleições há 5 anos, tal como em qualquer outro órgão associativo está sujeita a sufrágio e escrutínio dos seus membros, e, portanto, quem não se submete a eleições há 5 anos, lamento informá-lo, e, portanto, apelo a que tome medidas para encontrar um interlocutor legalmente constituído, ou pelo menos com quem saiba, com quem está a falar.
Sim, senhor.
Vou terminar só com uma última questão.
Eu temo mais, é quando dizem que vão terminar. É o que temo mesmo mais. Faz favor, conclui.
Sobre a renda apoiada, nós temos a plena noção, o PCP, que o IRU aqui não tem por onde escolher. Por isso é que o PCP apresentou um projeto de resolução para que fosse criado um regime alternativo. Aí, muito embora não concordemos com o regime de renda apoiada, nós sabemos bem que não é uma responsabilidade do IRU, daí eu não ter confrontado com essa questão.
Muito obrigado. Então, faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado. Bom, respondendo aqui à deputada doutora Helena Lopes da Costa, eu queria dizer que o IRU adotou o coeficiente de conservação máxima ao 0,68. Atenção, com estes exemplos que eu dei são alguns exemplos. E, portanto, adotou. Portanto, aqueles que não fizeram absolutamente nada têm o 0,68.
Mas o que eu disse era que tivesse adotado. Única e exclusivamente esse
coeficiente. Isso é o que a lei diz. Isso é o que a lei diz. Mas nós beneficiámos. Portanto, isso é o que a lei diz. Relativamente. Eu não tenho problema, eu pessoalmente não teria problema nenhum em dar o dossiê que tenho aqui com todas as avaliações de todas as casas. Agora, para isso é preciso que a Comissão de Dados o autorize. Portanto, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de pessoas, e portanto, eu não acredito que a Comissão de Dados autorize uma situação dessas. Nós temos N problemas na Porta 65 e noutras, onde não podemos. Portanto, eu penso que, Sr. Presidente, se obtiver uma autorização da Comissão de Dados para dar, da parte do IRU, daremos conta da certeza, porque o processo é claro, transparente. É preciso. Então, se houver uma ordem da parte da Assembleia, tudo bem. Bom, relativamente à questão da justiça do coeficiente de conservação, eu gostaria de dizer o seguinte. E vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, porque não há incongruência nenhuma. Eu quero dizer que, às vezes, é complicado perceber. Mas eu várias vezes dei o exemplo na reunião com os moradores. Eu sou proprietário de 2 carros. E entrego um carro a uma pessoa e entrego outro carro, igualzinho, a outra pessoa. Há um utilizador que trata do carro impecavelmente, pinta o carro todos os anos, faz a revisão do motor, muda o óleo, as jantes estão impecáveis, etc. E há outro morador que a pintura está completamente degradada, o tubo de escape está roto, o motor está gripado, portanto não tratou absolutamente nada. E depois, a primeira coisa que me pede é, há uma decisão que não é minha, de vender as casas, de vender os carros, as casas também não é, a decisão não foi minha, há uma decisão de vender os carros e o que me propõe é vender o carro pelo preço igual. É justo? Foi o que se colocou. Eu acho que não. acho que quem tratou o carro bem deve ter um desconto. Exatamente. E, portanto, se me deixarem acabar, talvez no final compreendam. Bom, é que isto tirado do contexto é difícil. Portanto, eu gostaria que pelo menos... Eu estou disponível para estar aqui o dia inteiro, se for necessário. Eu sei. Estou disponível para vir cá às vezes que for necessário. Mas é bom que as pessoas esclareçam. Eu tentei fazer aqui alguns mapas para tentar esclarecer as pessoas. E então o que é que nós fizemos? Fizemos o seguinte. Mandámos fazer uma avaliação dos carros. E um avaliador independente diz-me: o carro que está bom vale 10 mil euros. E aquele carro que está mal vale 2 mil euros. Deixe-me falar até ao fim. E então o que é que nós dizemos? Como aquele senhor tratou bem do carro, nós não lhe vamos vender por 10 mil euros, vamos lhe vender por 8 mil euros. E enquanto que aquele senhor que tratou mal do carro, se quiser pôr o carro nas condições do outro, vai ter que pagar mais 8 mil euros. E portanto, a pessoa que beneficiou o carro, ao ficar com o carro, tem uma mais-valia de 2 mil euros relativamente ao outro. É isto que se passa com as casas. Ou seja, é evidente, quando se compara uma casa que está boa com uma casa que está má, tem que haver uma diferença de custos. É a lei do mercado. Se fizerem pedir uma avaliação a qualquer banca, aqui temos uma lei, e a lei é clara, mas a lei clara baseia-se também nas avaliações. Se pedirem uma avaliação de uma casa, a casa pode ser igualzinha, mas se a casa tiver em melhores condições, é mais bem avaliada. Porquê? Porque se a outra pessoa, para pôr a casa em igualdade de circunstâncias, vai ter que gastar mais. É isso que nós queremos dizer, é que para se pôr as casas iguais, a pessoa vai ter que gastar mais do que a outra que comprou a casa. Portanto, essa é a questão fundamental. A outra questão que eu gostaria também, aqui para a deputada Rita Calvário. A outra questão é assim, senhora deputada, eu felizmente sei as leis e também era um bocado estranho estar neste lugar sem saber as leis. O 329A define para quem comprou a casa, no dia em que quiser vender a casa, tem que aplicar a renda condicionada. E aí é que aplica o 0,8. É para quem comprou a casa, nessa altura, então é obrigada, quando se tendo comprado a casa e quiser arrendar, é obrigada a aplicar a lei 329A. E aí sim, com os coeficientes de vetustez e com os coeficientes de conservação. E com o 0,8. Eu sei a lei. Penso que respondi a todos.
Sim, senhor. Então, muito obrigado. Eu penso que foi uma reunião extremamente esclarecedora, até talvez pudesse dizer uma reunião muito clara, e o Sr. Presidente do Instituto veio aqui à Comissão, precisamente, trabalhar em conjunto com a Comissão, no sentido, precisamente, de esclarecermos alguns dos pontos que têm a ver com esta matéria. Portanto, eu agradeço aqui a sua vinda, e damos por encerrado este ponto aqui da nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Podíamos continuar. Sim, senhora, então, muito obrigado. Estão a sair. Tínhamos então a segunda parte da nossa reunião. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Calvário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só fazer uma sugestão à mesa e aos restantes grupos parlamentares, que era antecipar o ponto 6 e 8, porque eu vou ter que me ausentar daqui a pouco tempo. Se fosse possível antecipar estes pontos, eu agradecia. Se não for, infelizmente, não poderei estar cá em princípio nestes pontos. É o requerimento do Bloco de Esquerda, o número 6, e o 8 é a apreciação de projetos de resolução, onde inclui um do Bloco de Esquerda. Se for possível, se não for, paciência.
Da nossa parte, não temos qualquer oposição.
Vicente também, estava quase habituado a não pedir.
O Sr. Presidente, era para pedir o adiamento da votação deste requerimento. Bloco de Esquerda. Presidente, está previsto no regimento, julgo eu, e acho que é suficiente por aí.
Aqui a apreciação de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e temos também a apreciação de um projeto de resolução do PCP, ambos sobre o mesmo tema. Portanto, então vamos passar a tratar deste assunto? Parece que sim. Então vamos fazer uma análise conjunta, penso eu, em termos destes projetos, não é? E, portanto, daríamos portanto, também uma volta, se calhar, pelos grupos parlamentares. Eu penso que se calhar pode ser da ordem dos 3 minutos e depois vemos se há necessidade ou não de uma segunda volta em relação a estes pontos. Portanto, dava a palavra, em primeiro lugar, ao Bloco de Esquerda, que, portanto, apresentou primeiro o seu projeto e depois a seguir dava a palavra ao PCP sobre também o projeto que apresentou. Sra. Deputada Rita Calvário, faz favor.
Sr. Presidente, ontem já tivemos aqui uma discussão sobre esta matéria, sobre a proposta de revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e grande parte dos argumentos que ontem... Tenho que desligar o microfone. Grande parte dos argumentos que ontem utilizámos são aqueles que estão patentes neste projeto de resolução. Esta proposta de revisão do plano de ordenamento, além de se basear em estudos que têm um conjunto de falhas e omissões, a nosso ver, que são graves, não só a nível da cartografia, mas também por não estudar convenientemente, por exemplo, os valores biológicos marinhos e quando se está perante a proposta de criação de uma área marinha protegida, consideramos que é fundamental ter este tipo de caracterização, ou, por exemplo, de não estudar um conjunto de aspectos relacionados com a vertente biológica, com a vertente geológica e deixar por fora, por isso mesmo, um conjunto de áreas que importava terem diferenças de classificação registadas. E consideramos também que este plano que esta proposta de revisão do plano de ordenamento coloca um conjunto de condicionantes e de penalizações bastante graves, quer a quem reside no Parque Natural, quer quem tem pequenas atividades de subsistência, de agricultura tradicional, e que muitas dessas atividades são fundamentais, quer para manter um parque com vida, com pessoas, e também manter um conjunto de atividades que elas próprias são muito importantes para a conservação destes valores naturais que se quer preservar. E ao mesmo tempo que faz isto, que coloca um conjunto de condicionantes, veja-se o exemplo de exigir um parecer prévio, por exemplo, para a circulação nos caminhos existentes ou para um conjunto deste tipo de atividades agrícolas tradicionais de baixo impacto. Ao mesmo tempo que faz isto, permite que se avance no terreno empreendimentos turísticos de grande dimensão, aumenta, por exemplo, dentro do perímetro de rega do Mira, aumenta o território onde é permitido fazer práticas agrícolas intensivas e, portanto, julgamos que não se justifica, ao mesmo tempo que penaliza duramente quem reside no parque ou quem quer visitar e usufruir do parque, ao mesmo tempo que penaliza estes beneficia um conjunto de atividades e de projetos que podem ser extremamente agressivos e extremamente prejudiciais à salvaguarda destes valores naturais. E, portanto, estas duas características desta proposta de revisão exigem que, em primeiro lugar, seja feito um novo período de consulta pública, onde seja possível ter todos os estudos e corrigidas as falhas verificadas nesses mesmos estudos, mas também que esta própria proposta seja revista, seja reelaborada para responder a estas debilidades e dificuldades. E, no fundo, são estas as recomendações que o Bloco de Esquerda faz, não só uma revisão desta proposta para corrigir estas falhas nos estudos, mas também um conjunto de orientações que penalizam quem reside e quem vive no parque e quem visita o parque, ao mesmo tempo que permite e dá a um conjunto de atividades que são prejudiciais e, portanto, é preciso corrigir esta proposta e, corrigindo esta proposta, é preciso abrir um novo período de consulta pública para que esta consulta pública seja feita com base num documento que reflita concretamente, seja devidamente justificado e ponderado naquilo que propõe e não seja penalizadora de quem vive e de quem quer usufruir deste parque natural. Obrigada.
Sra. Deputada Paula Santos, é assim? Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre o projeto de resolução que o PCP apresenta, as questões que estão colocadas sobre o plano de ordenamento deste parque natural já são conhecidas de todos. Ontem tivemos a oportunidade também de discutir esta matéria com a Sra. Ministra e, de facto, há aspectos na proposta que foi apresentada por parte do Governo que não valoriza, aliás, exclui até e leva que as populações autóctones destas regiões incluídas no parque sejam desvalorizadas e acabando quase por ser um estímulo ao abandono por parte destas populações do parque e das suas atividades tradicionais e que coloca, obviamente, uma ocupação do ponto de vista de grandes empreendimentos turísticos que, de certa forma, aí não há qualquer restrição. O que nós colocamos e como necessidade, há necessidade, de facto, de haver um plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, mas que não tenha, ou seja, que seja respeitador daquilo que são os valores e os hábitos culturais, e sociais e económicos destas populações, obviamente tendo uma vertente de proteção e de conservação na natureza, obviamente havendo espaço também para atividades turísticas, não é isto que está em causa. O que está em causa é excluir-se completamente e colocar-se um conjunto de entraves e dificuldades para as pessoas que moram neste plano, neste parque, e depois abrir para os grandes empreendimentos turísticos possam desenvolver a sua atividade económica. O PCP também considera que este plano de ordenamento tem um conjunto de erros, a começar pela cartografia que o Governo se comprometeu a fazer, essa mesma cartografia à escala de para 1 para 5 mil ou de 1 para 2 mil, que não foi feita e que seria fundamental para se poder ter um plano mais rigoroso para esta zona. Mas há também um conjunto de outros aspectos que não foram atendidos. Ontem foi referido que o documento se encontra em elaboração há 2 anos, mas as sugestões que foram incorporadas neste documento muito ou pouco alterou o seu conteúdo e a sua concepção. Relembrar ainda de que quer as autarquias, quer o Conselho Estratégico do Parque, todos estão contra este plano de ordenamento e que as populações não foram auscultadas para, no procedimento, no processo de discussão pública. Por isso o que o PCP propõe e que recomenda ao Governo é que se realize um novo processo de discussão pública, um verdadeiro processo de discussão pública, em que se envolva todas as associações, as várias entidades responsáveis, as autarquias, as populações, todos aqueles que desenvolvem atividades atividades, as ditas atividades tradicionais no parque, que são importantes não só para a sua preservação, mas para a sua continuação, e que suspenda o processo de aprovação do plano de ordenamento deste parque até à reformulação de novos documentos, tendo em conta as recomendações que foram feitas. Um dos aspectos também que nós colocamos importante é que se concretize o compromisso que foi estabelecido pelo Governo e que se elabore a cartografia à escala adequada para que se possa ter um plano de ordenamento que responda e que efetivamente proteja os valores naturais deste mesmo parque.
Muito obrigado. Muito bem. Sr. Deputado Jamila Madeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, eu julgo que esta discussão está um bocadinho recorrente relativamente ao debate que tivemos ontem e a muitos dos esclarecimentos que hoje são pedidos aqui, ontem já ficaram vertidos na discussão e no debate que aqui tivemos. Claramente, nós temos uma noção que é, e eu disse-o ontem, é crucial perceber que foram os habitantes destas zonas que promoveram a sua preservação até a existência de um parque. Após a existência do parque, temos que compatibilizar essa proteção que foi feita de uma maneira voluntária por parte desses habitantes com os critérios de natureza ambiental e de proteção e conservação da natureza e da biodiversidade que hoje são impostos. O que é crucial é estabelecer este equilíbrio, que é um equilíbrio sempre difícil. Primeiro ponto. Segundo ponto. A questão que está aqui em cima da mesa é um conflito, é sim, um conflito contraditório entre, por um lado, e dando um exemplo muito, muito bem expresso no projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que é mais proteção das atividades humanas, porque em detrimento da proteção do ambiente, mas depois noutro parágrafo diz mais proteção do ambiente em detrimento da atividade humana. É esse o ponto de equilíbrio que o plano de ordenamento tem que conseguir, que é, protegendo o ambiente, salvaguarda as atividades económicas e as populações que estão lá enquadradas. E nesse sentido foi como decorreu toda a discussão, e aqui foi por diversas vezes referido ontem. Primeiro, relativamente à questão da cartografia, que é uma questão que a mim também me preocupa e que é crucial percebermos que estamos a trabalhar com os dados de informação corretos, foi esclarecido pelo Sr. Secretário de Estado que sim, estamos a trabalhar com toda a informação disponível, possível e, com certeza, se tivermos um satélite, conseguiremos um bocadinho melhor, talvez, não é? Mas entre aquilo que é necessário para fazer um plano de orçamento adequado. Depois mostrou-se disponível para fazer todos os ajustamentos em relação aos planos de ordenamento regionais, no caso Algarve e Alentejo, e qualquer incompatibilidade que fosse detectada, que seria suprida. Para além disso, foram produzidas mais de 50 reuniões entre 2007 e 2009, e mais de 25 reuniões pós-novembro de 2009 até ao fim da consulta pública. E, portanto, neste contexto, disse ainda que, para além disto tudo, muitas destas propostas já foram acolhidas, portanto, prévia ao período formal. Durante o período formal foram, isto sem referir as inúmeras reuniões, portanto, não está nesta elencagem, promovidas pelo próprio ICNB, com todas as entidades e atividades económicas e cidadãos que residem e têm lá as suas atividades económicas. E, portanto, julgo que temos muita informação e temos informação suficiente para continuar a trabalhar um documento que carece existir. E o facto de prolongar a discussão pública não implica que tenhamos, o único objetivo que implica é que não tenhamos um plano de ordenamento. Não implica que tenhamos um melhor plano de ordenamento. Os contributos estão em cima da mesa, os contributos foram concretizados e, neste momento, tanto municípios como cidadãos, como todos aqueles que procuraram que houvesse um plano em prol da conservação da natureza e da biodiversidade, já se pronunciaram e estão em diálogo. E prolongar a consulta pública só garante uma coisa, é que temos um sistema sem regras que não beneficia ninguém. Para além disso, há uma questão crucial, que é a questão da portaria e do peso que as penalizações, as consultas e as taxas têm sobre as populações. Esta foi uma questão que, para mim, também é uma questão muito sensível e que a Sra. Ministra ontem esclareceu de sobremaneira. Existia uma portaria que onerava, talvez de maneira não adequada ou não desejável, as atividades económicas e, neste momento, aquilo que está na portaria, que entrou em vigor, salvo erro, 8 de março, 138, que essa portaria já prevê um contexto de atividades externas exercidas no parque, que são claramente penalizadas e pouco estimuladas, mas atividades silvícolas, agrícolas e todas as que tenham a ver com atividades de populações locais são desoneradas tanto quanto possível, tendo em conta que este também são os recursos que o parque pode adquirir para depois investir nas zonas e na preservação. Eu julgo que isto é tudo crucial, ou seja, perante este cenário e todas as evoluções que já se conseguiram e mais todos os compromissos que estão em cima da mesa, eu não percebo porque é que se há de continuar a eternizar um processo completamente aberto. É porque eu não estou a dizer que o processo está fechado. É o prolongar uma consulta pública só significa não dar fronteiras e eternizar um debate em prol do vazio de ordenamento que eu julgo não beneficia ninguém. Muito obrigada.
Dentro do tempo. Agora o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ontem o tema já foi suficientemente desenvolvido e eu penso que aqui a posição do PSD ficou mais ou menos clara e em síntese, portanto, aquilo que foi dito é que temos consciência e um dos objetivos essenciais é a preservação dos valores ambientais, mas ao mesmo tempo também que as populações não se sintam vítimas da própria existência de áreas protegidas. Portanto, neste ponto, eu penso que em relação a todas estas questões foi clara a posição do PSD e foi claro também em relação às questões que dizem respeito à necessidade que existe, de facto, do plano. Portanto, o plano é indispensável à sua existência e eu penso que, neste momento, estar a condicionar e, de alguma forma, quando já existiram tantos contributos, tantas entidades, penso que é um pouco redundante nesta altura nós voltarmos a darmos alguns passos atrás em termos daquilo que é a discussão pública. Eu penso que é importante preservar a discussão pública, portanto as populações e as entidades ligadas ao território. É fundamental que sejam ouvidas, é fundamental acautelar todas essas questões, mas eu penso que também aqui devemos ser de alguma forma rigorosos em termos da consolidação de posições. Portanto, eu penso que a Assembleia da República aqui terá um papel um pouco diferente neste contexto. Portanto, eu penso que devem ser às populações e aos órgãos autárquicos, portanto, e a quem de facto vive aquela situação, que deverá colocar as questões, deverá enriquecer a discussão e deverá dar elementos e contributos que, de facto, tornem o plano um plano melhor. Mas eu penso que é fundamental que, digamos que, numa fase em que, não estando fechado o plano, portanto, e estando ainda aberta à consolidação daquilo que foram as ineficiências, os problemas que foram detectados, eu penso que é importante aí também nós consolidarmos algumas posições que foram avançadas. Portanto, e nesse sentido, penso que a posição do PSD, nunca colocando em causa as questões que têm a ver com a consulta pública e o recolher o mais informação, porque é interesse de toda a comunidade que o plano seja o melhor possível. Portanto, faz todo o sentido e sendo certo que é uma área que não é de fácil conciliação muitas das questões que são discutidas, eu penso que devemos consolidar algum ponto de partida. Eu penso que nesta altura talvez seja importante nós consolidarmos esse ponto de partida em termos daquilo que é o trabalho de base feito e aproveitar os contributos, penso que isso é essencial e a Assembleia da República com certeza aí acompanhará o desenvolver do processo, mas numa lógica um pouco diferente e não numa lógica de reiniciar o processo e de, de alguma forma, voltarmos um pouco atrás. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor. Não está cá? Então... É o Sr. Deputado Abel Batista ou o Sr. Deputado João Pinho de Almeida?
Não é nenhum dos dois, Sr. Presidente.
Não é nenhum dos dois?
Não.
Pronto, então está feita a discussão. É que a seguir irá para o plenário, vai ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia, que na devida altura agendará esses projetos. Vejo ali a Sra. Deputada Paula Santos com vontade de dizer alguma coisa, faz favor. E a Sra. Deputada Rita Calvário, muito bem.
Obrigado, então, Sr. Presidente.
Caixa hoje.
Obrigada. Só três notas rápidas, telegráficas, sobre a discussão. Dizer que, não disse na primeira intervenção por lapso, de que o PCP está disponível naturalmente para que os pontos, os cinco pontos da nossa proposta de resolução possam ser votados separadamente, pois em plenário, se os grupos parlamentares atenderem mais adequado. E depois só dizer que eu, se bem me recordo, ontem de facto foi dito que ao nível da cartografia foi feita com a cartografia disponível. A questão que se coloca é porque é que não se avançou, tendo em conta ter havido o compromisso para se fazer e tendo em conta que seria um elemento essencial para a execução do plano de ordenamento, porque é que em vez disso não se fez a cartografia então com a escala adequada para se avançar para um bom plano de ordenamento e se avançou para um plano de ordenamento com base numa cartografia menos adequada. Dizer ainda que as sugestões que foram acolhidas no essencial não colocam em causa aquilo que as populações estão a colocar em cima da mesa. Não está em causa o facto de se ter atendido algumas dessas sugestões, mas não foram as sugestões de base central e de conceito de que o plano de ordenamento do Parque do Litoral Alentejano, da Costa Alentejana e da Sudoeste Alentejana e Costa Vicentina coloca. E esta é que é a questão central, não é? As preocupações e os problemas das pessoas aqui não estão resolvidos. As populações que habitam o parque, como dizem bem, que preservam e que preservaram ao longo de todos estes anos o parque, não foram atendidas e que estão a ser colocadas em causa com este plano. E nós consideramos mais vale, obviamente, o plano é necessário, é essencial para essa mesma preservação. Estou a terminar, Sr. Presidente. Mas o importante é termos um plano que responda do ponto de vista ambiental, mas que
sim,
responda senhora. Também às
muito
populações
obrigado.
Que habitam estas zonas.
Sr. Deputada Rita Calvário, faz favor, também telegraficamente.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda considera fundamental existir um plano de ordenamento neste Parque Natural, isso sem dúvida nenhuma. Agora, precisamos de ter um plano que seja feito em condições, porque termos um plano que tem um conjunto de falhas, que comete um conjunto de erros e que no futuro terá de ser remediado, é pior do que estarmos a perder mais tempo agora numa fase inicial para termos um plano que responda e que esteja em condições. A proposta do Bloco de Esquerda vai no sentido também que é importante nas áreas protegidas conciliar quem reside nessas áreas protegidas, as populações, quem desenvolve aí atividades humanas e salvaguardar os valores naturais do parque. Isto é evidente para nós e está claro neste projeto de resolução que apresentamos. Agora, nem todas as atividades humanas e económicas são iguais. Não é completamente diferente ter um pequeno turismo rural do que ter um grande empreendimento turístico de 4, 5 estrelas. E, obviamente, que percebemos isto. Aquilo que este plano faz, e nas orientações que estabelece,
também
é analisar, através de pedindo pareceres ao SNB, de atividades de baixo impacto, de atividades agrícolas tradicionais, e até de circular nos caminhos que já existem. Quer dizer, isto é impor aqui uma burocracia e aqui uma forma de condicionamento, uma forma de condicionamento que o resultado que tem é as populações virarem-se contra o parque e não compreender o porquê que existe um parque e,
pronto,
em última análise, saírem e irem para fora deste
muito
parque,
bem,
deixando totalmente ao dispor de quem quer especular e de quem quer rentabilizar.
Sim,
com este parque.
Pronto, então ficamos assim, não é?
Não ficamos assim,
não?
Senhor
então,
Presidente.
Vá lá, mais 30 segundos. Ah, pronto, então já não há mais. Pronto, ok. De declaração de voto agora, não é? Sim, senhor. Há mais alguma intervenção sobre este ponto? Não há? Então, portanto, damos por encerrado o debate sobre esta matéria, que foi avançada em termos da nossa ordem de trabalhos, a solicitação do Bloco de Esquerda. Vamos então ao ponto número 1, informações. Quanto ao ponto número 1, informações, a única coisa que há a referir é uma nota que veio dos serviços, tem a ver com uma recomendação, portanto, que irá para plenário, penso eu, não é?
Eu só tenho a ver com... É só uma redação final, não é? E é uma redação que está relacionada com o recomendo ao Governo que não permita a instalação de uma nova subestação elétrica no Parque Florestal de Monsanto. Portanto, é só o pormenor de, num sítio onde diz subestação do Zambujal, vir subestação com letra grande e tal, e portanto nesta outra que é sujeitos ao do regime florestal total, substituir sujeitos ao regime florestal total. Portanto, são duas notas de redação. Portanto, ninguém tem nenhuma oposição sobre isso. Está tudo bem. Foram consultados os coordenadores, portanto, podemos seguir, fazer seguir este documento. Quanto a informações, portanto, sublinhar o interesse que houve em termos da nossa conferência, onde precisamente um dos pontos que nós analisámos foi as questões dos parques, porque esteve lá precisamente o Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, que fez também uma intervenção e penso que foi um momento extremamente interessante nos trabalhos da nossa Comissão. Aliás, temos recebido muita correspondência a referir precisamente o interesse e, no fundo, aquilo que foi a qualidade desta reunião que nós fizemos, não é? Como sabem, nós temos uma ideia de vir a organizar em setembro uma conferência sobre as alterações climáticas, portanto vamos preparar também as iniciativas nesse mesmo contexto e esperemos, obviamente, que tendo lugar até antes da conferência mundial que terá lugar sobre as alterações climáticas, até é um apoio importante em termos dessa mesma realização. E também quero agradecer a todos os seus deputados que tiveram a sua presença na moderação dos trabalhos, foi muito importante, e também quero aqui sublinhar um ponto que eu considero muito importante, foi o facto de haver uma presença muito grande dos elementos da nossa Comissão. E isso acho que foi muito bom e foi muito positivo para a nossa Comissão do Ambiente. Aliás, foi salientado por muitos dos oradores que vieram, porque o objetivo essencial, no fundo, era a Comissão, eram os oradores e os especialistas que vinham precisamente aqui a trabalhar e a funcionar sobre esta situação. Foi, portanto, uma organização que me penso que foi positiva. E também quero aqui sublinhar o trabalho dos serviços, aqui o Jorge Figueiredo e o José Rua, que foram, como devem calcular, não apareceu por acaso, nem acontecem por acaso. Aquilo tem muito trabalho por trás, nem imaginam, não é? E então aqui do vosso presidente, o conjunto de chamadas que a gente fez por esse mundo fora foi uma coisa extraordinária. Mas o que interessa é a resultante, e a resultante acho que foi boa para a Comissão e também para a biodiversidade, que era aquilo que nós estávamos a analisar. Bom, passamos a outro ponto, que, não sei, que é a ata número 29. Portanto, foi distribuída, não sei se haverá algum comentário, portanto, está considerada, então está aprovadíssima, não é assim? Pronto. Depois, temos as iniciativas europeias. Temos aqui do relator deputado Vasco Cunha, não está presente, e do seu deputado José Eduardo Martins.
Ainda não estão aprovadas, Sr. Presidente.
Mas então, talvez começasse a ser a hora de...
Quando os senhores deputados terem disponibilidade para isso.
Pois, mas começa a chegar a hora, não é? Para eles já terem a disponibilidade, está bem? Pronto. Depois, quanto às petições, temos uma petição número 6, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, penso que temos condições de ver se chegamos ao fim com a petição relativamente à petição número 6 da primeira sessão legislativa, da 11ª legislatura, da iniciativa do Sr. António Pereira Órfão. Portanto, a petição deu entrada em 25 de novembro e foi admitida na Comissão em 9 de dezembro. O objeto da petição, portanto, o peticionado insurge-se contra a instalação de uma indústria poluente, portanto, fabrico de caixas de estores em cimento dentro da povoação de Padrão, num armazém industrial que tem silos de areia, cimento em pó e cal com 8 metros de altura, montados no exterior a céu aberto e ainda cintas de transporte, tremonhas e vibradores sem qualquer isolamento de poeira e som.
Portanto, o peticionário sustenta a sua pretensão de intervenção e informa circunstanciadamente quais os antecedentes do processo de instalação, nomeadamente junto da Câmara Municipal de Leiria e do Ministério do Ambiente. Portanto, foram efetuadas as diligências que resultaram do relatório intercalar, portanto, foram oficiados o próprio peticionário, o Ministério do Ambiente e a Câmara Municipal de Leiria. Portanto, na sequência da petição, da comunicação ao peticionário, portanto, ele enviou-nos uma cópia de uma carta que enviou à Câmara de Leiria, mas da qual não nos junta qualquer resposta. E uma cópia de uma resposta que lhe foi dada a ele, peticionário, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, portanto, em que, quanto aos resultados obtidos com as diligências dessa carta, portanto, no ponto 2 diz que a CCDR, que posteriormente e com a publicação do Decreto-Lei nº 209 de 2008, 29 de outubro, portanto, que é o decreto que estabelece o novo regime do exercício da atividade industrial, deixou de haver lugar à intervenção da CCDR em sede para ser prévio da localização. Portanto, eu incluo aqui também um ponto de omissão de informação, portanto, onde se informa que as entidades aos quais foi pedida colaboração dentro dos poderes da Comissão não deram qualquer resposta. Portanto, e o parecer? Portanto, digo que, dado estar em causa o licenciamento de uma atividade industrial que cabe nas atribuições da administração local, o assunto da petição não parece ser enquadrável nas competências da Assembleia da República, que são eminentemente legislativas e de fiscalização do Governo, propondo assim a conclusão do procedimento. Portanto, e depois deverá ser dado conhecimento ao Ministério do Ambiente e do Ordenamento que incumpriram com o previsto no artigo 20 da Lei das Petições e que a petição, por ser apenas um peticionário, não é apreciada em plenário e que será dado conhecimento ao mesmo do relatório. Portanto, é tudo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Marques, já, depois a Sra. Deputada... É, Paulo Santos.
Julgo que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, nós falamos nesta questão aqui da não resposta do Ministério, das solicitações que foram feitas, sendo certo que o relatório do Sr. Deputado chega à conclusão que não é competência do Governo, é da Administração Local, da Câmara Municipal, e portanto eu acho que fica totalmente esclarecido porque é que se calhar não houve nenhuma resposta relativamente a esta matéria, porque não é competência do Governo, não é?
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu propunha aqui duas alterações ao parecer desta petição e que tinha a ver com o seguinte. No ponto número 1, quando refere que o licenciamento de uma atividade industrial cabe nas atribuições da administração local, é um fato que os municípios têm responsabilidade ao nível de licenciamento, mas não são os municípios que verificam dos requisitos que são necessários para que instalações industriais se possam implantar. E acho que deveria ser colocado, acrescentando, eu propunha qualquer coisa do género, cuja verificação dos requisitos depende do Ministério da Economia e a emissão de licença ser da administração local. Porque não é só as autarquias que de facto têm esta responsabilidade, não são as autarquias que definem onde é que se instala qualquer instalação industrial no nosso país, muito embora também tenham esse licenciamento. Há uma, no nosso ponto de vista, uma responsabilidade que é partilhada e que deveria vir também aqui expresso, aliás eu até propunha que depois se pudesse retirar esta parte do ponto número 1, que refere que são eminentemente, quando diz competências da Assembleia da República, que são eminentemente legislativas e de fiscalização do Governo. Aliás, aqui também se trata de uma fiscalização da atividade do Governo. E acrescentava, talvez aqui no ponto 2, mas isto uma coisa mais de pontual, que este dar conhecimento ao Ministério do Ambiente e da Câmara Municipal, se calhar colocar aqui mesmo claro que não houve resposta por parte destas duas entidades às solicitações que foram feitas por parte da, neste caso da Comissão, da Assembleia da República. Não sei, está aqui já a proposta de parecer final, nós estamos de acordo com o geral, só colocando este aspecto de partilhar competências. Não foi colocado nada ao Ministério da Economia, mas é o Ministério da Economia que também tem esta responsabilidade de ver dos requisitos para as instalações industriais ou não, se estão a cumprir aquilo que a nossa lei coloca.
Não sei se o Sr. Deputado Relator quer fazer
alguma pergunta. Obrigado, Sr. Comissário.
O ponto 1 do parecer, eu sou-vos franco, portanto, o Sr. Deputado Marques está a assumir uma interpretação daquilo que vem aqui. É, foi uma forma de deixar o relatório mais correto, digamos assim. Não, para mim não era a forma ideal, portanto, mas foi uma forma, de alguma forma, perdão aí uma redundância, de propor a conclusão do procedimento por uma via, encontrar um caminho para fazer a proposta da conclusão do procedimento. Por isso é que a via foi esta, porque também isto é um pouco discutível, inclusivamente esta formulação que é feita no ponto 1. E eu admito perfeitamente que esta formulação é discutível, conforme a senhora deputada disse. Portanto, e aqui foi a forma de tentar obviar esta situação. Quanto à questão do ponto 2, do parecer, portanto, eu aqui, como eu tenho aqui um subcapítulo, ou um capítulo, como é a omissão da informação, portanto, penso que estar a falar aqui neste, portanto, o ponto 4, digamos assim, é a chamada de atenção que houve em cumprimento disso. Portanto, no número 2 é só já o parecer.
Pronto, então nesse caso, mais alguém tem alguma consideração sobre este ponto? Então está aprovado por unanimidade, não é assim? Muito bem. Deu uma ideia que não, não é verdade? Deu uma ideia que não introduzis em nada. Então nesse caso, abstém-se, não é verdade? Pronto, então ótimo. Então está resolvido este assunto. E já temos uma petição resolvida, mais. Agora temos a Sra. Deputada Eurídice Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O relatório não é o relatório final, aliás, como eu tive a oportunidade de comunicar ao Sr. Presidente, e no final do breve resumo que vou fazer sobre a petição, depois iria fazer duas sugestões que penso que permitiram aligeirar estes processos. Isto trata-se de uma petição apresentada por um conjunto de lojistas de um mercado municipal do Val da Moreira, uma freguesia do Conselho da Moita. A preocupação aqui apontada tem a ver com o valor das taxas de utilização dos espaços comerciais ocupados, tanto mais que cabe aos adjudicatários também os custos com a manutenção e a conservação das lojas. Importava referir aqui que estes lojistas foram, digamos, quase que realojados no mercado municipal do Val da Moreira, porque eles anteriormente tinham lojas abarracadas onde faziam o seu comércio, e quando este mercado foi feito, a Câmara, e bem, obviamente, fez estes realojamentos no convencimento também pleno de que a única fonte de financiamento destas pessoas era aquela e, portanto, arranjou ali um espaço com dignidade. Espaço que agora não estão a ter possibilidades de comportar, porque referem ser elevado o custo do metro quadrado acrescido, como eu disse há pouco, das despesas de manutenção e conservação, são custos incomportáveis. Referem que há lojistas que pagam na ordem dos 500, têm gastos na ordem dos 500 euros mês. Uma nota à parte, e eu penso que isto vale a pena nós analisarmos esta petição com algum cuidado, este freguesia é um dos três locais que ainda funcionam como projeto piloto no âmbito do programa dos bairros críticos. Eu julgo que é um bairro no Porto, é um aqui em Lisboa, se eu não estou enganada, e é este, que não é um bairro, é uma freguesia no distrito de Setúbal e, portanto, no Conselho da Moita. Tem características, e eles, os peticionários referem isso, portanto, as características socioeconómicas dos potenciais clientes são frágeis, agora, obviamente, mais vulneráveis, fruto dos resultados da crise, é também eles que o referem, e, portanto, a iminência da existência do abandono ou de lhes serem retiradas as lojas é grande, a preocupação vem aqui manifestada e
que fazem, inclusive, e para terminar este resumo, uma citação, não sei se isto, porque eles usam efetivamente umas aspas para o efeito, não sei se foi alguma expressão que lhes está a ser dita e, portanto, eles transportam para a petição, é não, mas que terá havido uma resposta da indisponibilidade de alterar os montantes das taxas e, portanto, referem eles uma ameaça de que poderia-lhes ser penhorados os bens da loja, mas não só, mas também as próprias habitações. Estou, como digo, estou apenas a fazer uma citação. O que é que se propõe aqui? Propõe-se a audição dos peticionários e, para isso, a constituição de uma delegação, não tem forçosamente que ser feita em sede de reunião de comissão, constituída, neste caso, pela relatora e por um elemento de cada grupo parlamentar, obviamente que outros senhores deputados que queiram estar presentes poderão estar, como é evidente, e também pedir informações aos órgãos municipais que têm intervenção na matéria e à Junta de Freguesia. Aos órgãos municipais, porquê? E podia-se dizer, bom, isto é uma matéria municipal, não tocamos, porque, sabem bem, nesta comissão, há bem pouco tempo foi prorrogado um prazo que tinha a ver com a feitura dos regulamentos que regulavam as relações jurídico-tributárias geradoras de obrigações de pagamento das taxas às autarquias locais, que regulamentos esses que deviam de estar alterados, como se lembrarão, até finais agora do mês de abril. E uma das notas que vem neste, e portanto isto é uma competência da Assembleia Municipal, que vem neste diploma legal, é a necessidade destes regulamentos passarem a ter a fundamentação económica ou financeira relativamente aos valores das taxas e na base dos pressupostos que estão sob pena de nulidade desses regulamentos. Portanto, penso que há aqui, neste caso em concreto, a necessidade de solicitarmos as devidas informações aos órgãos municipais, particularmente, e como diz a minha proposta, sobre, e que será, poderá ser a proposta da Comissão, nomeadamente e particularmente sobre esta questão das relações das relações económico-financeiras, que têm que estar expressas em regulamento, e este é um dos casos que eu acho que se justifica de todo perceber se os regulamentos, este a título de exemplo, acolheram isto. A Junta de Freguesia, por uma razão muito simples, que deduz da própria petição, e é ali mencionado, é que será a gestora das lojas. Não sei se fica com as taxas, portanto, a receita das taxas, isso não é mencionado, também não é importante aqui, mas a Junta de Freguesia é a gestora das lojas. Deve ter sido, com certeza, no âmbito do protocolo de delegação de competências, o que significa que é conhecedora da matéria e conviria, obviamente, também receber a informação. Pronto, isto era aquilo que sobre a petição me oferecia dizer. Aproveitando, se o Sr. Presidente me permite, então, para fazer aqui duas sugestões, que podem ser transformadas em propostas, que é o seguinte, esta é a terceira petição que eu tenho aqui na Comissão, e note o seguinte, quando é designado o relator, não lhe são dados, digamos, poderes, no sentido de para efeitos de instrução do processo, poder decidir as entidades a quem é necessário fazer as consultas, para depois do que aqui vier seja apenas o relatório final. Obriga-nos a trazer aqui à reunião a pedido de autorização para consultar o Ministério X ou Y, que no fundo são elementos necessários para a instrução do processo. O que eu sugeria então era que no momento da designação dos relatores das petições ficasse genericamente agora aprovado que estava implícita a possibilidade deles de decidirem as consultas necessárias a fazer para efeitos de instrução dos respectivos processos e feitura dos relatórios finais. Uma outra referência que também tem a ver com isto tem a ver com a necessidade da audição. A obrigatoriedade da adesão é só a partir de um determinado, creio que 4 mil, se eu não estou enganada, 1000, exatamente, 4 mil é para ir à sessão plenária. Portanto, a partir de 1000 é obrigatória, para baixo não é, ouvir os peticionários. Mas pode, mas há a faculdade de se poder decidir nesse sentido. E, portanto, eu acho que até é importante ouvir, obviamente, as pessoas, sempre têm alguma coisa a acrescentar. Também aqui, para que seja feita a audição, mesmo sendo ela obrigatória, tem de vir à comissão. Eu acho que era possível também decidirmos aqui e ficar genericamente aprovado de que para cada petição haveria audições, obviamente, haveria a respectiva audição dos peticionários, sendo que a comissão delegava numa delegação constituída pelo relator e por, pelo menos, um elemento de cada grupo parlamentar, tendo qualquer membro da comissão a possibilidade de também estar presente, não seria, obviamente, vedada essa possibilidade. Pronto, eram estas duas sugestões, porque penso que possibilitam agilizar os processos.
Obrigado. Alguém se quer pronunciar sobre este assunto? Não há? Ninguém? Então é assim, portanto, sobre a questão de delegarmos na relatora, portanto, a condução deste processo, eu penso que estamos todos de acordo. Portanto, não haverá certamente problema nessa matéria. A Comissão vai acompanhando, porque é óbvio que isso são competências da Comissão, não é? Mas a Comissão vai acompanhando, não é? E, portanto, dentro desse sentido, acho que a relatora pode desenvolver os seus trabalhos e, portanto, deve atingir os seus objetivos. A relatora, não. A relatora, mas obviamente que há o acompanhamento da Comissão, não é? Portanto, como é óbvio. Pronto? Está bem assim? Então, se está bem assim, agora só lhe pedimos é que conclua o relatório sobre a petição. Sim, senhor. Pronto. Sim, senhor. Eu, aliás, já aqui há um tempo atrás tinha falado sobre esta coisa dos relatórios intercalares. Vá, confesso que não gosto nada de relatórios intercalares. Vá. Pois, eu sei. Eu sei. Pronto, mas... Já aprovamos. Pronto, muito bem. Então, passamos a este ponto.
Não. Tenho muitos anexos, até vos poupa isso. Bem, este é um documento normalmente pouco estimado no quadro de todas as comissões, permitam-me dizer, não é só das comissões que fazem pareceres, é normalmente um documento pouco estimado, de qualquer forma é um documento particularmente importante para aferir da qualidade da despesa pública e dos objetivos e propósitos orçamentais e do seu cumprimento. Daquele que é o documento que nos chega na parte que nos diz respeito e numa maneira genérica há uma boa execução dos propósitos que são possíveis aferir. Há também no quadro do ambiente e ornamento do território uma boa execução de PIDAC em que os objetivos são praticamente todos cumpridos dentro daqueles que a informação que nos é colocada e disponível, e no quadro da administração regional e local há um bom desempenho no sentido em que o seu contributo para o déficit é praticamente nulo e portanto e ainda assim também houve um reforço das verbas que foram transferidas para as autarquias regionais e locais de 4,5%. E, portanto, num contexto de execução e de aferição dessa execução, temos claramente bons desempenhos. Qual é a questão que era necessário, ou que se pretende que se comece a evoluir num contexto de conta geral do Estado? Existem, neste orçamento em particular, de 2008, quando agora se procura fazer essa análise, já um conjunto de instrumentos em termos de despesa fiscal, em termos de estímulos fiscais significativos.
na área ambiental e na área de condução dos cidadãos para determinados propósitos. E, portanto, esses foram bons sinais que o orçamento deu e que, de alguma forma, foram sendo construídos e que se vêem, que se conseguem, de alguma forma, medir o investimento que o Estado promove ao colocá-los no orçamento. Por exemplo, quando se refere na promoção dos biocombustíveis, representam cerca de 20% da despesa fiscal em ISP, ou quando falamos de isenções a veículos híbridos, ou nos abates, que representam um acréscimo de mais de 138% em despesa fiscal, ou mesmo quando falamos na redução por menor emissão de carbono, com mais 261. Ou seja, em termos daqueles que são os temas que têm que ver com a nossa matéria, nós já temos aqui alguns instrumentos de ganho em prol de maior responsabilidade ambiental, de ganhos de eficiência energética. Isso é claro, para além de os contributos que os benefícios fiscais quanto aos estímulos com os equipamentos de energia renovável também foram bastante significativos, na ordem dos 12%. Ou seja, nós temos estes instrumentos, mas ainda temos no quadro desta uma débil verificação do cumprimento integral dos objetivos. Ou seja, há uma execução boa, há um aparente bom resultado, mas era necessário, de uma maneira global e sobretudo numa área tão sensível como o ambiente ou como o poder local, conseguir perceber se os propósitos orçamentais que foram definidos cumprem os seus objetivos e, portanto, aferindo assim a qualidade da despesa pública. E, portanto, esta era uma mensagem que eu gostava de deixar aqui como... Bem, eu julgo que isto é transversal a todas as áreas, mas numa área como o ambiente, ou como o poder local, talvez de uma maneira diferente, os propósitos que temos à nossa frente são mais difíceis de aferir, mais difíceis de medir e, normalmente, a sociedade... Os cidadãos não veem tão facilmente os benefícios do investimento nestas áreas como deveriam se fosse na educação ou na saúde. E, portanto, é necessário conseguir e encontrar formas de medir e de termos esses instrumentos para que o investimento que achamos que é crucial na área do ambiente não seja visto como, de alguma maneira, como lateral. E nós queremos que ele seja claramente central e esse esforço foi feito agora para que os nossos concidadãos possam ter essa percepção, é preciso também avançar com novos instrumentos que julgo que poderiam ser conseguidos se nós, por exemplo, tivéssemos outra capacidade de medir, e eu julgo que algumas destas análises também foram feitas no âmbito da nossa conferência sobre o Ano Internacional da Biodiversidade, sobre a capacidade de valorar aqueles que são os ativos ambientais que estamos a preservar. E, portanto, aí conseguiríamos ter não só as contas públicas, mas o que é que temos do outro lado, não é? E isso era particularmente relevante. Mas, como isto se diz, o caminho faz-se caminhando e acho que é um contributo que nós podemos dar para os instrumentos que podem estar mais pragmáticos, que podem permitir esta mensuração. O que neste relatório não me pronuncio sobre matérias do CREN, porque no quadro do Orçamento Geral do Estado de 2008 esta comissão era responsável do CREN. Neste contexto procurei saber se a Comissão de Economia, atualmente responsável por essa matéria, se tinha debruçado sobre isso. Não sei se já entregaram ou não, mas fê-lo e, portanto, abstive-me de fazer essa análise, porque outra comissão que agora tem essa competência pronunciar-se-á sobre essa questão. De qualquer forma, era importante perceber que no quadro da nossa comissão, e foi aqui já ventilado, existiu uma lógica de compromisso de operacionalidade entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo, no sentido de garantir o efetivo contributo do CREN para a agilidade e capacidade de utilização em contexto de crise económica e, portanto, dando alguns efeitos multiplicadores e, portanto, julgo que esta nota, apesar de não ser de 2008 e ter a ver com a execução do CREN, ser salutar poder estar aqui como um ponto positivo. E gostaria ainda de sublinhar a necessidade ou decorrente de um contributo do Conselho Económico e Social, a proposta de extensão da conta de consolidação da Administração Central e da Segurança Social, que foi uma proposta anterior e que agora é acolhida à administração regional e local. Esta é uma proposta interessante na minha ótica e, portanto, refiro-a na opinião do relator. De qualquer forma, é importante sublinhar e assegurar que uma medida deste género tem que garantir a adequada e legítima autonomia do poder autárquico em causa e, portanto, também a capacidade de percebermos que, em termos financeiros, essa autonomia deve ser salvaguardada. Mas também com isso teremos claramente ganhos de transparência e de compromisso público e, portanto, vejo também com bons olhos esta proposta do Conselho Económico e Social, que aproveito para sublinhar. E, portanto, de alguma forma, eu julgo que nós temos aqui um bom caminho percorrido em termos de conta geral do Estado, naquilo que se refere às matérias que nos dizem respeito diretamente e de uma maneira geral, e de alguma forma temos alguns contributos tanto do Tribunal de Contas, como do Conselho Económico e Social, que tradicionalmente são acolhidos e que de alguma forma lançam alguns contributos para o futuro que naturalmente esperamos ver na próxima Conta Geral do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer inscrever sobre essa matéria? Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Que lhe quisermos dar e da forma como quisermos desenvolver o relatório, mas não queria deixar de sublinhar aqui algumas questões, umas de âmbito mais alargado, outras dizem respeito mais à matéria da Comissão em si própria. Portanto, e aqui o aspecto que ressalta, digamos assim, em termos de discussão orçamental da Conta Geral do Estado de 2008, que foi uma questão que, aliás, já tinha sublinhado na anterior intervenção na Comissão, foi a questão que coloquei e que diz respeito. Se, por um lado, nós, até 2007, viemos fazendo alguma consolidação via impostos, em 2008, aquilo que nós... A consolidação, nós consolidamos-la muito na base das receitas extraordinárias. E nós temos um exemplo típico aqui de uma receita extraordinária com um impacto bastante grande, que foi a questão das concessões hídricas. Portanto, e que nós tem sido matéria abundante na Comissão e que é um montante de 1.382 milhões de euros. Portanto, e não queria deixar de ressaltar este aspecto. Uma outra questão que colocou, e pronto, eu admito perfeitamente, é a lógica da questão do CREN e do desenvolvimento da inserção da matéria referente ao CREN, parecia-me a mim que, por natureza e porque há ao tempo o CREN estava exatamente nesta comissão, que era a indicada para desenvolver o tema, digamos assim. Eventualmente a economia poderia também ela, mas aí seria uma questão subsidiária, porque o assunto só lhe vai subsidiariamente, digamos assim, ter às mãos. Porque, ao fim e ao cabo, em 2008, quem era o gestor do CREN era o Ministério do Ambiente. Portanto, essencialmente acho que eram estas as duas principais notas globais em relação a esta questão da Conta Geral do Estado versus Orçamento de Estado, queria referir. Depois, quando falamos aqui na síntese das conclusões do Tribunal de Contas, portanto, na alínea C, portanto, diz que, no tocante à realização de despesas à margem do Orçamento de Estado, salienta-se, conforme a recomendação reiterada do Tribunal, cessou em 2008 a assunção de passivos e regulação de responsabilidades por operações específicas do Tesouro. Só que ainda se verificou, mesmo assim, um pagamento de 26 de milhões para o Fundo de Menções das Forças Armadas. Portanto, aqui em algumas questões ficou um pouco a meio a transcrição, digamos assim, do parecer. Penso que era importante aqui, como síntese das conclusões do Tribunal, portanto, e uma vez que falamos na despesa, falarmos também na receita. Portanto, eu penso que é uma conclusão que nós não devíamos esquecer, é que o Tribunal de Contas diz que não é possível confirmar que o valor da receita inscrito na Conta Geral do Estado de 2008 corresponde à da receita efetivamente obtida. Portanto, é o Tribunal de Contas que diz, portanto, e se falamos na receita, na despesa devíamos falar também na receita. Aqui nas opiniões do relator, só uma nota, portanto, quando diz que numa perspectiva ou noutra, a Constituição Geral do Estado de 2008 observa o cumprimento dos objetivos latos a que o Orçamento de Estado de 2008 se propôs. Portanto, mas quando os cenários macroeconómicos são aquilo que nós podemos confrontar, portanto, em que poucos acertaram, digamos assim, a realidade que era apontada para o Orçamento de 2008, se confrontarmos com a realidade do que foi a conta de jogos, não, as variáveis macroeconómicas, o SES tem aqui um quadrozinho muito simples que nos diz, o SES diz-nos o que é que foi o PIB no Orçamento de Estado previsto e o qual é que foi da conta geral do Estado. Quais eram a previsão de exportações e qual foram a previsão de importações. Portanto, e qual é que era a taxa previsível de inflação e qual é que foi a taxa final. Portanto, este quadro é simples e diz-nos aqui, de facto, que o quadro macroeconómico divergiu acentuadamente daquilo que é o resultado dessa execução do orçamento em 2008 e que vem espelhado na conta geral do Estado. Passando às conclusões, portanto, eu penso que aqui, portanto, concordo genericamente, não, há um aspecto que eu não concordo, que é com a linha 6, quando diz que salienta-se ainda que o Tribunal de Contas refere o acolhimento total ou parcial das suas recomendações anteriormente formuladas. Até parece que está tudo bem, mas parámos aqui o texto um pouco antes, quando o Tribunal de Contas depois diz que considera ainda que há um caminho a percorrer para que a conta geral do Estado possa dar uma imagem verdadeira e apropriada da atividade financeira e patrimonial do Estado. Portanto, eu penso que faz toda a diferença acrescentar esta parte final, portanto, porque não foi só o acolhimento total e parcial das recomendações anteriormente formuladas. Portanto, temos de complementar isso com o que o Tribunal de Contas acrescenta. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado. Luísa Roseira.
Sr. Presidente, obrigada. É só uma questão, Sra. Deputada Janila Madeira, na página 11 eu acho que tem só uma incongruência, que o protocolo de compromisso operacionalizado do crédito assinado com a Associação Nacional de Municípios não foi em 2009, foi já em 2010. Portanto, penso que aí terá que fazer. Portanto, era só para lhe dar essa alerta, porque isso penso que será alterado.
Sim, senhor. Não há mais inscrições, Sra. Deputada Janila Madeira Rocha Bor?
Bem, eu só queria primeiro agradecer as intervenções, que julgo que foram claramente a de 2009, parece aqui sim, é um lapso claramente, e portanto gostaria de agradecer esse contributo. Relativamente à questão do Tribunal de Contas, em relação aos contributos que nós devemos dar para a evolução da aferição que a Conta Geral do Estado deve fazer das execuções orçamentais, foi um pouco aquilo que eu disse aqui, ou seja, ainda nós em termos de instrumentos de aferição da despesa pública, nós ainda temos instrumentos que estão na base da doutrina clássica, que nos orientam e que são as nossas premissas. Eu julgo que nós, e portanto, eu julgo que uma das comissões que tem mais interesse em evoluir nessa matéria é a nossa, precisamente pela delicadeza dos temas sobre os quais nós nos debruçamos. Não é uma questão de faturas nem de receitas simples de calcular, são coisas muito mais complexas em que haja uma evolução nessa doutrina. Mas isso, nós podemos dar esses contributos e, de alguma forma, é um bocadinho isso que o Tribunal de Contas diz. Mas daquilo que é interessante, ou podemos dizer, de relevo em termos de contributos concretos, que não são uma questão de doutrina e que também não cabe ao Tribunal, e que também doutrina, o Tribunal de Contas também pode, como nós, achar que podemos evoluir, mas a doutrina é muito mais complexa do que um mero parecer à Conta Geral do Estado, mas o Tribunal de Contas termina e refere que neste parecer um conjunto de 83 recomendações e refere também que parte das quais já efetuadas em pareceres anteriores e que foram sucessivamente contributos, da mesma forma que o SES o diz, de uma maneira geral, considera que vão sendo acolhidas e vão sendo recorrentes. Não é? Portanto, de alguma forma, nós podemos dizer que a insatisfação faz parte da vida e, portanto, de alguma forma, o espírito é positivo e eu julgo que é esse o sinal que aqui o Tribunal de Contas dá, com notas que, mais ou menos específicas, nós procurámos
verter, porque nós, se fizéssemos todos e todas as especificações que o senhor deputado referiu, seria, estávamos a transcrever a conta geral do Estado e, portanto, tudo aquilo que é transcrição, de alguma forma, procurei cingir-me ao conteúdo que era trazido. E, portanto, o cenário macroeconómico não foi objeto de uma análise mais nem pessoal nem detalhada, porque não é o campo, nem o objetivo desta comissão, nem sei se teríamos ganhos de discussão com isso. O que é importante perceber é que, de uma maneira geral, em relação aos cumprimentos anteriores, houve sempre uma aproximação muito clara, houve sempre desfasamentos entre o proposto e a execução, mas há claramente uma bitola que prossegue o seu caminho e que, naturalmente, segue no bom caminho. E, portanto, de alguma forma, eu julgo que havia aqui uma última questão que me passou. Bem, já não me recordo. Ok.
Pronto, não há mais inscrições. Nós também, o que votamos aqui é os considerandos e as conclusões, não é? Portanto, não sei se há votos contra. Não há votos contra. Há abstenções? Abstenções? Pronto, então está aprovado aqui o relatório da Sra. Deputada Jamila Madeira. Eu queria aqui fazer uma nota, que é o seguinte. Falta-nos aqui um deputado. Portanto, estão aqui por causa da questão do quórum. Portanto, eu vi que estava aqui um seu deputado que, entretanto, saiu. Não sei se ele volta, não é? Mas era bom que ele voltasse, não é? Portanto, para quê? Está aí a chegar? Está aí a chegar. Pronto. E ele vai votar de acordo com o respectivo grupo parlamentar. Exatamente. Pronto. Pronto. Bem, quer dizer, portanto, talvez aqui eu pedisse ao grupo parlamentar do PSD que fizesse o favor de eles chegarem um pouquinho mais rápido. Está bem? Pronto. Então podemos dar por aprovado este relatório. E também quer dizer o seguinte, é que isto que aqui está é uma análise, obviamente que há uma componente que é, enfim, mais informativa em relação à conta geral do Estado. Há aqui também depois as considerações no sentido de que os grupos parlamentares terão as suas posições depois, quando for o debate em plenário, e portanto aqui está, mas que o trabalho que aqui está é um trabalho que é muito significativo e que eu dou importância a este trabalho. Porque isto é uma das coisas, matérias essenciais de qualquer Parlamento, é a questão das contas, não é? Os Parlamentos até penso que foram mesmo criados para tratar da aprovação ou não aprovação dos dinheiros públicos, não é? E, portanto, e das respectivas receitas, e das taxas, e dos impostos, e por aí adiante. E, portanto, parece-me que isto é um trabalho muito importante e que eu agradeço à Sra. Deputada Jamila Madeira esse mesmo trabalho, porque é uma questão que nós devemos considerar com maior atenção. Não é uma questão que deve perpassar por aí, assim de maneira ligeira, mas que tem a sua relevância e tem a sua importância. Por isso eu agradeço esse trabalho e, portanto, está aprovado este relatório e já com quórum. Já com quórum. Chegou mesmo na altura certa ao seu deputado. Ora, na nossa ordem de trabalhos, o seguinte. É verdade, é. Vergonha, cara. Uma vergonha. Pronto, oh, mas... Pronto. Pronto. Pronto, oh, sustentados. Muito bem. Agora passamos a outro ponto. Pronto. Agora passamos a outro ponto, que era... tínhamos adiado o ponto número 6. Temos o ponto número 7, que é um projeto de resolução do PCP sobre a rede elétrica nacional. É para ser discutido aqui, é para ser discutido em plenário.
Sr. Presidente, é em plenário.
Em plenário? Pronto. Então faz aqui uma espécie de passagem, não é? Sim, senhor. Pronto.
É só isso para fazer, não é?
Bom. Depois temos aqui a apreciação da especialidade. Temos dois, tínhamos o projeto de lei do PSD sobre o município de Mação e temos uma apreciação parlamentar sobre o quê? Estes são quatro projetos. Pronto. PSD, Bloco de Esquerda, PCP e PP. Não é verdade? Pronto. E tínhamos também uma apreciação parlamentar que procede ao décimo, que é do também do PSD, PCP e PP. Não. Portanto, que procede à décima alteração ao decreto que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação e procede à primeira alteração do decreto-lei. 27.
E eu lhe pedir desculpa porque o deputado Vasco Cunha está mesmo a chegar e eu pretendia que o projeto de lei relativamente à integração do município de Mação fosse apresentado por ele. Portanto, se importa então, de inverter a ordem, falarmos primeiro dos outros.
E quanto ao outro?
Sim, mas a questão. Está aqui. Mas ele pediu especificamente, já chegou.
Bom, sobre este ponto. Eu neste momento, eu também queria aqui referir que é uma hora, não é? Não sei se nós não poderíamos atrasar isto um bocadito, não obstante agradecermos a presença do Sr. Deputado Vasco Cunha aqui na nossa comissão para tratar deste assunto. Mas o Sr. Deputado Marques já queria fazer alguma consideração.
Sr. Presidente, relativamente ao primeiro projeto de lei, relativamente à integração do município de Mação, nos nutros 3, era no sentido de, ao abrigo do 153 do nosso regimento, o Sr. Presidente indicar um prazo para a apresentação de propostas. E relativamente à segunda, que é a apreciação parlamentar, relativamente ao regime jurídico de urbanização e edificação, era no sentido, visto que o Governo, no debate parlamentar, se dispôs a iniciar esta comissão, quer o Secretário de Estado da Administração Local, quer o Secretário de Estado da Energia, em conjunto, darem informações e esclarecimentos mais aprofundados relativamente a esta matéria, eu solicitava o adiamento desta apreciação parlamentar e que fosse marcado com urgência a reunião em sede de comissão com os dois Estados de Estado em simultâneo. Obrigado.
Então, o que é que isto quer dizer? É uma quê?
Neste caso, propus que seja marcado um período para apresentação de propostas. No segundo,
15 dias.
Suspensão disto para a marcação de uma audição.
Bom, então, Srs. Deputados, faz favor, Sr. Deputado João Pinto Almeida.
Sr. Presidente, só por uma dúvida, eu tenho ideia, não sei se isso já está resolvido, que é um pedido efetuado ao Sr. Presidente da Assembleia para que estas apreciações parlamentares sejam discutidas noutra comissão. Eu não sei se esse pedido já está decidido pelo Sr. Presidente da Assembleia ou não. Tomei conhecimento informal de que ele existia, não foi o meu grupo parlamentar que o fez. Mas ainda assim, isto é capaz de ser relevante para a discussão que temos que fazer. E, sinceramente, também, sendo o pedido no sentido que me foi comunicado, de entender que esta matéria teria melhor enquadramento na Comissão de Economia, designadamente por causa da questão da energia, eu, sem desprestígio para a nossa Comissão, acho que a questão era pertinente.
Sim, senhor. Então, faz favor, Sr. Deputado, eu
Sr. Presidente, relativamente a esta questão, nós também temos indicação que houve realmente esse pedido, mas nós achamos que é uma matéria que terá que ser tratada pelas duas comissões. A nossa posição é no sentido, de facto, de haver audição, que achamos bem, de quer do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, quer do Sr. Secretário de Estado da Energia, mas achamos que é uma matéria que não deverá nem ser só tratada pela questão da economia, porque o decreto-lei 555-99, como sabe, é um decreto-lei basilar de funcionamento das autarquias locais, e, portanto, a nosso entendimento, estamos de acordo no adiamento, mas é que posteriormente seja criado um grupo de trabalho com elementos, com prazo definido para a apresentação de uma proposta, com elementos das duas comissões. Exatamente. Agora, eu acho que a audição já poderá ser também com elementos, uma vez que vem alguém, como vem o Secretário de Estado da Energia, com elementos também da economia, que se eventualmente uma audição conjunta.
Então, mas o Estado de Estado da Energia é da economia, não é?
Claro. Mas como é esta Comissão de Economia?
Pois é. A gente faz essa recomendação. Pronto, então eu penso que... Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Dizer que nós estamos de acordo com a criação do grupo de trabalho, acho que faz sentido para abordar na apreciação parlamentar. Era essa a proposta que também trazíamos. Agora, independentemente da audição, quer com o Secretário de Estado da Administração Local, quer com o Secretário de Estado de Energia, não vemos necessidade de adiamento de começar a trabalhar nestas matérias. Aliás, acho que elas podem acontecer simultaneamente, quer a criação do grupo de trabalho e a apresentação das propostas, quer a audição e não uma coisa estar dependente da outra. Acho que não faz sentido nenhum.
Sim, senhor. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado Vasco Cunha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda voltando à questão dos projetos de lei da reintegração de Mação na unidade territorial do Médio Tejo, e sem colocar em causa aquilo que o deputado Marcos Chaco, eu vou dizer, os textos dos projetos de lei não são praticamente em nada diferentes uns dos outros. Creio que a redação tem apenas alguns pormenores de acerto, o relator também está na sala. Creio que evitaríamos a necessidade de estar a fazer uma reunião específica para isto ou reunir um grupo específico para isto, se deixássemos aos serviços da Comissão a redação definitiva, porque estamos a falar de coisas que são tão pouco e tão pequenas que facilmente se resolveria. Em todo o caso, deixo à consideração da mesa.
Sr. Deputado Relator, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa de só ter chegado agora, mas estou a parlamentar, mas de qualquer das formas... Relativamente, de facto, há muitas semelhanças entre os diplomas apresentados, os projetos de diploma apresentados. Há uma questão que não sei se não será melhor reunir em termos de comissão e que se calhar os serviços técnicos não terão competência para o fazer, que é a alteração de um decreto-lei que há um dos projetos que propõe, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que tem a ver com os juntos dois e os outros três projetos não propõem essa mesma alteração. A alteração da NUT 2, de passar do centro para Lisboa e Val do Tejo. Talvez o 319/99, decreto-lei, que estipula essa. Portanto, não
assim
sei sendo, se será resolvido em termos técnicos dos serviços
assim
técnicos
sendo,
da Comissão.
O que é que propõe?
Assim sendo, proponho que se façam propostas de alteração e numa reunião da Comissão, de acordo com a proposta apresentada pelo deputado Marcos Chá.
Sim, senhor. Então, portanto, quanto ao primeiro projeto de lei... Damos 15 dias para a apresentação de propostas de alteração. Quanto à apreciação parlamentar, portanto, há aqui só uma pessoa contra grupos de trabalho, que sou eu. Mas está bem, pronto. Eu estou, enfim, de acordo, então ok, faça só o grupo de trabalho. Mas entretanto, há aqui uma sugestão que era a vinda dos Estados de Estado, que aliás propuseram mesmo poder vir cá em conjunto, portanto é o Estado de Estado da Administração Local e o Estado de Estado da Energia, não é assim? Em conjunto. Com a qual comissão? Pois. Mas não há aqui deputados que sejam na Comissão da Economia. É que isto vai significar o quê? Que eu tenho que conversar tão bem com o meu colega da Comissão de Economia para eventualmente nós fazermos uma coisa em conjunto. Pois. Está bem? Pronto, ok. Eu. Não, quer dizer, se há uma possibilidade de vir cá um responsável da economia, e portanto, que é do âmbito do Ministério da Economia, mais o Estado de Estado da Administração Local. Eu penso que se poderia avançar mais ligeiramente, não é? Mas não sei. Tem alguma sugestão?
Só no sentido de dizer que estas iniciativas, estes projetos de lei, foram direcionados para esta Comissão.
Pois, é uma parte que eu não tenho bem a certeza se foi, mas é isso que
não,
eu vou
não
saber.
Tem. Eu acho que é clarinho isso.
Onde é que está o despacho?
Hã? Mas como é que faz?
O que está em causa é uma apreciação parlamentar sobre matéria de certificação energética e elétrica. Porque a origem não é o decreto-lei, a origem é a apreciação parlamentar. Nós estamos no âmbito da Assembleia da República e o que conta para o âmbito da Assembleia da República são as iniciativas dos deputados. E as iniciativas dos deputados são projetos de apreciação parlamentar de âmbito de competência da Comissão de Economia.
Sim, senhor.
Embora o decreto seja muito mais abrangente, mas por essa interpretação iam todos para a primeira comissão, porque todos... Não, mas é verdade. É que se tivéssemos interpretações abrangentes, tinham todos que ser apreciados pela primeira comissão. A matéria específica das apreciações parlamentares é da competência da Comissão de Economia, porque é matéria de energia.
Sim, senhor.
É caso de
Sr. Deputado, de facto, a distribuição... Se não se importam, para a gente andar. Portanto, a distribuição foi exclusivamente à 12ª Comissão. Portanto, é o despacho da mesa da Assembleia, portanto, foi só para a nossa 12ª Comissão. Mas penso que podemos ver uma fórmula flexível de abordar este assunto. Não é? Eu vou também conversar com o meu colega da área da economia para ver como é que nós podemos eventualmente avançar nesse sentido. Mas, independentemente disso, portanto, vamos marcar a vinda cá dos senhores deputados de Estado que se dispuseram a vir a analisar esse assunto aqui e, portanto, vamos ver se eles vêm cá rapidamente para que a gente não fique só reduzido ao grupo de trabalho, que eu tenho sempre umas grandes dúvidas sobre os grupos de trabalho. Pronto. Então, está resolvido este ponto número 9. Distribuição de iniciativas legislativas por relator. Temos aqui, portanto, o Sr. Deputado Lúcio Ferreira, que é o relator sobre uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que é elimina a discriminação em razão da nacionalidade no regime de atribuição de habitação social. Pronto. É o Sr. Deputado Lúcio Ferreira, do PS. É assim? Pronto, e depois temos um projeto de lei do Governo, que é modifica o regime jurídico da tutela administrativa, procedendo à primeira alteração à Lei nº 2796. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PP.
E será o deputado Altino Bessa?
Quem?
Altino Bessa.
Altino Bessa, pronto. Depois temos transferência, outro projeto de lei, este do PS, transparência na atribuição de subsídios pelas autarquias. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, serei eu própria.
É a nossa especialista em autarquias. Portanto, Sra. Deputada Luísa Roseira. Bom, acho que chegámos ao ponto final dos nossos trabalhos. Temos aqui uma grande jornada. Acho que merecemos ir almoçar. Não nos quero, mas é isso, não é? É isso a coisa. Sr. Deputado João Pinto de Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, eu faço só notar que não foi esse o critério adotado em nenhuma comissão até hoje. Todas as comissões que têm tempos distribuídos de igual forma pelos vários grupos parlamentares, não têm tempos proporcionais.
Pois?
Não há nenhuma comissão que tenha termos proporcionais.
É isso que iremos agora ver em termos da nossa comissão.
Pois, está bem, mas isso para alterar, eu acho que só uma regra para alterar, podemos, mas não acho que estamos a tentar combater
uma
injustiça.
Eu só quero dizer-vos o seguinte.
É que não se padece o debate, Sr. Presidente, agora ainda à questão de fundo, não se padece o debate em comissão, com a regra do debate em plenário da proporcionalidade. O princípio do debate em comissão é um princípio diferente, senão só havia discussões em plenário.
Olha, eu sei o que eu vou ser, ainda vão ter saudades do tempo em que a gente não tinha aquela máquina a funcionar. Muito obrigado, está encerrada a reunião.
Isso, mas é pelas piores razões.